Ramos, aqui é o Jota, e quem é melhor entre D'Angelo Russell e Lonzo Ball?
Aqui é o Celton, e eu quero lembrar a vocês que o Rio hoje vai pros playoffs, não lembrou não.
Aqui é o Sick Piece, e bom, LeBron é um cuzão.
What the fuck?
Desceu o nível demais, mano.
Aqui é o Laender e o LeBron vai trocar o Pernalonga pelo Mickey.
Caralho,
quem pegou?
Entendi. Aqui é o Robert.
Como não?
Muito brabo.
Muito boa. Aqui é o Robert e vocês são tudo bando de Celta que não aguentaram ver o LeBron batendo em vocês a carreira inteira.
Nossa.
Aqui é o Macão e eu tô muito feliz porque hoje a gente tem aqui no nosso podcast um representante do maior time de Los Angeles.
Salve, rapaziada, aqui é o DPC 2% e seguinte, cara, é um prazer inenarrável estar aqui só com boêmios do basquetebol, só bacharels aqui, tá ligado? É um prazer inenarrável.
Sabia que era isso.
Essa é a palavra do dia, infelizmente. Antes da gente começar aqui com o nosso show, que hoje o podcast tem muita gente boa, infelizmente o Pice tá de volta. Depois do último episódio, que ele ficou indo fora.
Quem deixou?
Não vou sair tão cedo, mano. Não adianta.
Infelizmente. Mas,
você não morreu ainda, né?
Pique vive.
Mas é importante avisar, caso você não tenha percebido, hoje nós temos o 2% entre nós, rapaz. Primeiro convidado aí do nosso basquete bar.
É, cara, vim resolver umas paradas aí que. De quem é o verdadeiro dono do Staples Center, né? Porque,
é importante deixar isso aí.
É isso aí. A gente tá muito feliz em receber o DPC aqui, um verdadeiro representante do maior de Los Angeles. E o assunto hoje vai ser porrada,
vai
né?
Vai ser, cara.
Porque quando você fala do Staples Center que não tem dono, o DPC já falou que é deles.
É, hoje a gente.
Se for, se o assunto hoje for porrada, então vem tranquilo, mas tem calma.
Vem afobado, vem tranquilo.
Hoje nós estamos aqui para falar um pouco da guerra entre os times de Los Angeles, o que tá acontecendo. Porque se você pegar a tabela, ela não tá de ponta cabeça, né, Robert? Clippers nos playoffs não. E o Lakers fora, rapaz. Sem All-Star no Clippers, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, cara? Então a gente trouxe 2% que... O Lucão, ele é o maior representante da Clippers Nation no Twitter?
Realmente, não existe outro maior que ele. Não no tamanho, eu claro. Mas
ele é o maior porque só tem ele, né?
Não, mano. Em primeiro lugar vem de Mocó. Aí depois.
Seu Renato. E ele não gosta que chame
Doutor
ele.
Doutor Renato,
é verdade.
Hoje nós vamos falar um pouco dessa pequena bolha que se chama Los Angeles, né? Entre Clippers e Lakers. Já que a gente trouxe o DPC, quero que ele fale um pouco sobre o trampo dele. Que isso não tava combinado, hein, DPC? Fale um pouco sobre o seu trampo. Presente aí, que eu tenho certeza que 90% da galera que escuta conhece o seu trampo, mas é sempre importante dar voz, que o seu trampo é muito bom.
Cara, primeiramente, muito obrigado aí pelas palavras. E valeu também o convite aí também, rapaziada. Eu sou fã de vocês, cara, de verdade. É um podcast que eu tinha até falado pro Celtão aí, que é um negócio que você escuta, tipo, é legal de ouvir, tá ligado? É uma parada gostosa de ouvir, não querendo dizer que a voz de vocês é.
Infelizmente, eu já levei pra elogio.
Não deve ser mesmo, não.
É quase um ASMR.
É isso aí, mano. Verdade.
Achei que você tava elogiando a nossa voz, velho. O tostão da nossa voz e você manda uma dessa, velho?
Não, pode ser. Não sei, descubra, cara.
Descubra.
Não, mas eu... Mano, obrigado aí, né, pelo convite. E tamo aí no YouTube aí desde 2015. Primeiramente trazendo tutorial aí, né, pra rapaziada. Tanto do basquete de rua, basquete em si, tá ligado? E a gente vai indo aí, mano. Fazendo top 10, biografia. Algumas zoeiras também, né, que a zoeira não pode morrer. E é basicamente isso aí.
Queria dizer só então que o Jota não gosta do trabalho porque ele não gosta de basquete de rua, né?
É assim.
Fiquei sabendo disso agora, hein, Jota.
Bom, a galera, não sei se a galera conhece o significado.
Mas não surpreso.
Eu não sei se a galera conhece o significado da palavra factoide, foi o que o Robert acabou de levantar aqui. Pesquisem aí que vocês vão saber o que eu tô querendo dizer. Mas.
No Rio eles chamam de Lero.
Lero. É.
Lero.
Grande referência do Laine, não tem como. 10% aí, cara. Pô, o Lucão falou muito bem aí. Não sei se ele falou. Acho que foi no último podcast que ele falou. Ou se foi num papo na party, agora eu não lembro. Enfim, ele falou que falar de basquete é difícil, né? No Twitter a gente não lembrar do 2%. Tem um trampo maravilhoso aí no YouTube, né? Ele, o freestyle do 2% é lendário, né? Não vai viajar, não, 2%? Te chamar de
2%. Cara, esse ano eu não vou, não.
Te chamar de 2% tá esquisito pra cacete, hein? Caralho.
Verdade, né, mano?
Mas... Temos um vulgo?
É, tem que ter um vulgo.
Mas, pô, eu queria deixar aqui claro que o DPC esteve aqui do lado da minha casa. Eu deixei mensagem pra ele no Twitter e ele não respondeu, mas vai passar, vai passar.
Caralho,
não,
que é isso, rapaz?
Caiu a máscara de dois mil.
Caiu a máscara. Já vou jogar na cara. O cara uma teve aqui nossa, na minha mano. Vizinhança, teve aqui na minha redondeza e não deu um alô. Que isso,
eu cara? Eu tava sacrado e não soube, cara. Você é louco. É o Roda Viva aqui,
é tipo o Roda Viva. Aqui é assim, no dia que o dono do bar, o Tom, quis a gente reunir no bar, o Falso 9 serve uma cadelinha de pedreiro. É assim que conversa segue, meu velho.
O Marcão, mandou uma mensagem pro DPC no Twitter. O DPC olhou
aí, ó. O Lucão mandou. Foi exatamente isso. Quem é Marcão no jogo do bicho? Foi essa conversa, velho. Mas eu entendo, né? Um cara como ele, busy pra caralho, ocupadaço aí, sempre tá fazendo várias paradas. A gente acompanha o trampo dele, curte. Todo mundo aqui do Basquete Bar curte o trampo dele. E reunimos na nossa mesa de bar o DPC. Seja bem-vindo aí, meu velho.
Cara, muito obrigado, grande, mano. E, velho, é assim que tem que ser, mano. Porque, por exemplo, muita gente fala lá no canal que quando ele tá assistindo o tutorial, ele se identifica bastante com a forma que eu falo, tá ligado? Porque parece, por exemplo, parece que a gente tá num racha e eu tô ali explicando pra ele. Não, faz o crossover aqui desse jeito, faz o fadeaway dessa forma, tá ligado? Então é uma parada que meio que você se sente em casa, tá ligado? Assim como eu tô aqui com vocês aqui. Você é louco, tô mandando bem hoje, né?
Um bando de bêbado mal amado aqui no bar e chega
o pois é, o cara tá querendo subir o nível, aí eu não posso permitir.
Inclusive, eu quero destacar aqui o trabalho do DPC, eu fiquei muito lisonjeado. A gente fez o convite pra ele, ele mandou pra gente
uma mensagem.
Nossa. Outra palavra, e hoje nós estamos no nível
caraca, altíssimo. Mano, uma verdade
que é isso. Estamos hoje aqui pra poder continuar, velho.
Porra. Eu te levo hoje aqui, mano. Mas o negócio é o seguinte.
Ele meio burro participando desse podcast agora.
Pô, ele mandou uma mensagem lá, pô, falou do projeto e eu fiquei muito feliz porque ele entendeu o que a gente tá querendo passar aqui. A gente, realmente é isso.
É que eu falei no último episódio.
Que é uma conversa, é uma exato. Conversa de bar, é trocar uma ideia, né?
Só eu falei, tipo, se a gente conseguiu fazer um cara que, pô, vive basquete 24 horas, gostar, mano, é porque realmente é uma parada diferenciada.
O convite pra ele, aceitou na hora e tal, não teve nem desenrolo, pô, foi muito bom, velho. Quero também destacar aqui pra mim o melhor trabalho que ele já fez no canal dele, o melhor vídeo, de longe, tutorial de enterrada com DPC, esse aí é imbatível.
Mano, quando você começou a falar, eu
já sabia. Falou,
mano, o melhor vídeo que você fez, eu falei, mas peraí, eu ainda não fiz nenhuma biografia do Gordon Hayward.
Inclusive, eu tô cobrando, eu vou cobrar aqui.
Inclusive, tá na hora de fazer. Quadro do DPC são biográficos, né? Olha muito só, bom. Puxei biográficos aqui, rapaz, eu tô chocado.
Inclusive, eu vou fazer aqui um pedido aqui, pessoalmente, que você faça, por favor, aí, a biografia do Gold.
Mas não vai ter muito o que mostrar, né? Não vai ter muito o que mostrar, tá?
É, mostrar
aqui não tem clubismo, Vai ficar pedindo diretamente, assim?
Claro, pô.
Fiz o draft já bateu, aí, é pra bater a cota do Hayward na história.
Pô, mas se ele fez a biografia do Lance Schiff, só acho que dá pra fazer do Gordon Hayward também.
Pô. O Lance Schiff só posterizou o Giannis? Não posterizou, pô.
Então vamos que hoje, vocês já sabem, é guerra entre os times de Los Angeles. Robert, o que aconteceu, Robert?
Cara, por incrível que pareça, é bem simples. Quando o Lakers foi montando esse elenco aí, muita gente quis acreditar e tal. Até eu tava querendo dar o braço torcer, mas meio que, porra, sei lá. Michael Beasley, Lance Stephenson, sei não. Mas foi acontecendo a temporada, você via que o time tava se assim, entrosando e tal, tava jogando na medida do possível, que era um time muito diferente, tava se conhecendo e tal, até chegar a rodada de Natal. Rodada de Natal foi a que deu um choque, porque foi um jogo que o time fez muito bom, o time inteiro, o LeBron machucou e o time conseguiu viver o jogo ainda contra o Golden State, tava ganhando de 20, o LeBron machucou, caiu pra 2 e o Lakers abriu 23, se eu não me engano, depois. Então, assim, foi um dia que a torcida começou a acreditar de verdade que teria chance de playoff real, que daria pra fazer alguma coisa melhor do que se esperava. Só que o LeBron machucou e o Rondo também, né? Que o Rondo fez um exame na mão e a mão dele tava quebrada. E aí foram 17, 18 jogos por aí, dependendo dos moleques. E aí que começou a desandar tudo. E aí veio a troca. Aí os caras ficam putos. Aí, porra...
O LeBron debocha no Twitter. Isso aí tem que ser dito.
Não, é... Então, é... A diretoria deixa vazar. A diretoria deixa vazar informação. A diretoria do Pelicans vaza informação. Aí vai em familiar falar coisa. Aí vem jogador falar coisa. Aí o LeBron vai num domingo. Provavelmente estava chapado, louco de vinho, perguntando se não tinha...
Louco de Skol Beats.
Perguntando
se
hoje não tava trabalhando e tal, não sei o que, fazendo gracinha, todo mundo dando como certa troca. E acabou que não trocou, o time ficou quebrado. Tipo, tudo que podia dar errado, deu errado. Quem não podia machucar, machucou. Aí, quem tava jogando melhor... machucou também, o Lonzo não pontuava bem, mas ele defendia por 3 ali, e ninguém defendia naquela merda, o Kuzma não defende nada, o Rondo quando entrava não defendia nada, a gente usou essas paradas, mas ele é importante ali, tá ligado? Só que ele não pontua, né? Ele é muito inconsistente, então tipo, tudo que podia deu errado, tá ligado? Acho que foi bem isso, o que podia ser feito errado aconteceu, tá ligado? E aí ter que aguentar um tanque com o LeBron no time, é foda.
E se a gente começasse a polemizar desde já e perguntar mais ou menos o que o Lavar a Bol falou outro dia, que o Magic Johnson é só um fantoche nessa conversa.
Ih,
e aí?
Rapaz.
O que você acha disso?
Mas vai levar em consideração o que o Lavar a Bol fala?
Não, mas até porque, porra. Robert, foi até bom o ponto que o Marcão levantou, porque, assim, nada tira da minha cabeça, é claro que eu tenho que ler mais e eu não... Talvez eu não tenha muito por dentro do assunto, mas pelo que eu vi muito no Twitter, assim, que eu vi muito da galera dando informação, é que o que deixou o Pelicans meio bolado... Foi esses pauzinhos aí que o... Eu não sei se... Eu não vou chegar a dizer que é o LeBron, apesar de eu achar que foi.
Tipo...
Mas, né? Que é a Clutch Sports lá. Eu acho que é a Clutch Sports o nome, né? A gente já falou disso.
É a máfia do esporte. Mas
me parece que o Pelicans ficou meio ofendido, né? Aí começou a soltar informação. E aí pro Lakers não vai de jeito nenhum, né? Já que o cara não é aspirante, né? Então eles tinham...
Foi isso que eu achei.
É,
foi
porque
isso
assim... Que eu achei também, o pacote que o Lakers... O pacote que o Lakers mandou... Bom, pra ser sincero aqui. Então, acho que até o DPC vai concordar que foi... Pô, foi sacanagem o pacote. Com todos os moleques, mais pique, não sei o quê, né, Robert?
Tinha muita gente,
muita
não tinha
coisa.
Qualidade alguma.
Não, pacote, assim, eu acho que o pacote tem qualidade.
Isso, cara?
Acho que tem qualidade.
Acho que não valia o entretenimento.
Acho que vale, eu acho que valia.
Mano,
o pacote, mano, o pacote vale. É pesado.
Era Kuzma, Ingram, Lonzo.
Todos, né? Eles mandaram todos.
E umas duas picks. Cara, é muita coisa, mano.
Assim, o vacilo do Pelicans foi que eles não sabiam que o Lakers ia tancar nessa temporada, né?
Como assim?
Eu acho que sim.
Acho que nem o próprio Lakers sabia que ia tancar.
Que agora o Lakers pode pegar.
Nem o próprio Lakers sabia que ia tancar.
Não, mas aí se você for falar de tanque...
Esse pique também entra.
Não, mas aí o Lakers tá
falando... O LeBron sabia.
O LeBron sabia.
Fazer filme. Ele sabia.
Não, mas aí o Lakers... Não, agora a gente vai tancar. E aí 5 de 5 nos últimos 10 jogos. Vai entender essa porra.
É, eu não entendi porque que ganhou.
Mas enfim, olha só. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu não acho, sinceramente, não acho que o pacote do Lakers era ruim pelo Anthony Davis, eu acho bom. Muita gente já falou: ah, mas seria bom se esperasse, que pode ter pique 1 envolvida. New York Knicks pode entrar no jogo.
A questão é essa. Pro Pelicans não fazia sentido trocar agora.
Pois é.
Ou trocar no meio da temporada.
Muita gente falou isso, mas... Não,
eles podiam esperar pra ver o que cada time oferecia.
É muito difícil que tire da minha cabeça que o problema do Pelicans foi o aliciamento, né? Vou falar em português até pra ficar claro. O aliciamento que a Clutch Sports tava fazendo ali, né? Começou a colocar um monte de coisa esquisita. Pai do Anthony Davis fala. E aí Anthony Davis solta a lista pra onde vai. E aí não vai renovar. E aí só quer ir pra um time. O que vocês acham disso aí? Sabe? abalou demais o time, né?
É, a parada é que, pô, se você é jovem, né, tá no segundo ano, terceiro ano de liga, que aí você vai ser trocado e a mídia falando que é ruim, que não vale, que não sei o quê, que ainda é pouco, você começa a desacreditar mesmo. Moleque, tipo, é como se fosse, tipo, eu tô há 2 anos na minha profissão e eu tô sendo taxado como se fosse o que tá destruindo um legado gigante de um puta jogador e de uma franquia.
É porque,
aí você começa a ficar intimidado.
É complicado.
E os caras que são consagrados, os caras ficam puto, tá ligado? Eles ficam,
dá pra entender, porque... acho que dá pra entender, porque, tipo assim, o Anthony Davis fechou com a Clutch Sports, não é Clutch Sports, eu tô falando certo? Acho que sim, né?
É.
E aí, sim, o LeBron também é da Clutch Sports, aí o LeBron demonstrando publicamente, jantando, Twitter e isso e aquilo, e aí no vestiário o cara tá ali dando risadinha pros caras, e aí no Twitter tá, e aí vai anunciar a troca ou não, tá ligado? Então, porra, não tem como não ficar
Estar abalado. Acabou com a química do time, com aquele bagulho todo que ele falou que eles não têm foco, esse bagulho todo, e aí, tem aquela foto também, que é muito forte pra mim, que é o no jogo do Lakers, o banco todo sentado assim, o LeBron muito distante dos caras, tá ligado?
Mas aquilo é porque os caras que estavam sentados ao lado dele, os caras estavam na quadra, foi a hora que os caras saíram, pô. O LeBron senta no último banco, na última cadeira. Ele senta na última cadeira.
Tudo que o LeBron falou, mano, tudo que o LeBron já falou, que os caras não tinham foco, não tinham vontade, que eles não estavam compromissados com o time. Mano, e isso falar pra moleque, sendo ele, o LeBron falando isso, é muito pesado pra cabeça dos caras.
É, eu achei também.
Inclusive, a pior derrota da carreira dele veio depois, foi um recado aí, foi logo depois que a troca...
É verdade.
Ele tomou 40 pontos no Magic.
Ninguém pode dizer que não teve relação. Pelo amor de Deus. Vamos abrir os olhos aí. Não tem como.
Inclusive, nesse mesmo dia, logo após ele ter essa derrota, e ele foi lá pro Instagram e agradeceu porque ele tinha batido um recorde individual, etc.
Sim.
Muito estranho.
Ah, mas isso é o que eu falo, mano.
Isso é normal. É normal. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem, é normal, só que pega mal pros companheiros. Essa que é a questão. Você perde, toma 40 pontos do Magic, pior derrota da carreira e vai pro Instagram como se nada tivesse acontecido.
É, igual os caras falam aqui no soccer, né? O limitadíssimo soccer. Perdeu, não pode passear no shopping. Tá errado isso.
O time de situação e o cara jantando com a família. É inaceitável.
Não, mas o recorde que o LeBron bateu, não sei, foi no mesmo jogo ou foi no jogo? Não sei, enfim. O recorde que ele bateu foi histórico, né? Enfim. Mas, todos os times.
Talvez ele até passando um pano, sabe?
Eu também entendo.
Mas tudo bem, a questão é que pode também ficar completamente do lado do cara, porque, pô, tipo, o time pega mal, entendeu?
Eu entendo, mas ao mesmo tempo, eu não consigo pensar que ele bateu um baita recorde histórico e nem ia fazer nada.
Tudo bem. Por mim, tudo bem. A questão, acho que é pelos companheiros. Por mim, tudo bem. Por mim, é que ele faça isso sempre.
Vestiário é vestiário. Que nem que eu falei pro moleque no Twitter, na época. Se você não fez parte de um time, você... O menor que seja, mesmo que fosse da escola, mano. Vestiário é uma parada que é sinistra. Não adianta o cara tá lá pagando de líder. É claro, eu não sei como é que é a relação dos caras, mas... Vamos aí, vamos ganhar. Hoje é nós, a gente vai buscar o playoff. E aí, porra, aí tu vê quantos esportes. Vai só o Lonzo. Agora vai Lonzo England. Aí vai Lonzo England e não sei quem. Não, manda todo mundo. E aí, a troca não vai? E aí é foda. Aí como é que vai tirar isso do. Não, o LeBron não tá envolvido diretamente nisso. Será que dá pra
acreditar nisso? Eu acho que ele não tá envolvido. Ele é o motivo disso tudo. Ele não tá envolvido. É ele.
É difícil não pensar
nisso. O que você acha? Até porque o Rich Paul nada mais é pro fantoche do LeBron James.
O que você acha do DPC? Você acha que o LeBron é um cara leal? Eles estão do lado dele ali no time?
Cara, eu acho que ele já provava isso nos outros times que ele... Não no Miami, né? Que no Miami ele tava jogando junto com o Wade, tá ligado? Tava camarada dele. Mas eu acho que no Cleveland ele provou um pouco disso aí, mano. Teve aquelas rinchazinhas com o Irving e tal. E no Lakers não ia ser diferente, mano. Mas é que nem vocês falaram aí, mano. O LeBron James é uma referência, tá ligado? E aí ele chega pros caras ali que tipo, são novatos e fala aquilo que ele falou, mano, você acaba com... Eu não ia querer mais jogar, mano. Não tem como.
Cara,
você tem que tirar inspiração pra jogar, velho.
Eu lançava ali um adorno no jogo e ficava fora da temporada. Eu eu não jogaria mais.
Eu acho que ele é leal com o grupo de amigos dele, com as panelas deles. Igual ele fez uma força lá pra influenciar o... renovar com o J.R. Smith, aquele amigo dele, James Jones, né, que sempre jogava com ele.
Nossa, lá ele trouxe um ponto agora. E refute! Refute, Robin.
Eu acho que, na verdade, ele é um cara muito competitivo. Ele sempre... Se ele pensou em trocar todo mundo pelo Anthony Davis, é porque ele achava que era uma boa. Eu não acho que é simplesmente eu não gosto deles, eu quero...
Sim, é verdade. Isso também é verdade.
Até porque se tu tá... Davis aqui, eu tenho mais chance de ser
campeão. Sim, com certeza. Isso também é isso.
Porque tu tá, tipo... Até, assim, questão de lealdade, né? Eles falam assim, tá convivendo com os caras tem, sei lá, 3 meses. Dificilmente você vai ter uma lealdade.
Não, mas não é lealdade. Talvez pra causar esse racha no elenco, Robert. Tava acontecendo uma coisa no vestiário, mas pelas costas tava acontecendo outra, tá ligado? É o que pareceu. Pode até ser que não seja isso.
E tem algo interessante pra colocar nisso aí. É, um jogo ou dois depois dessa bagunça toda aí, o Lakers ganhou um jogo e ele foi dar entrevista e ele falou: eu tô muito feliz com os meus companheiros, eu tô feliz onde eu tô e eu tô feliz com quem eu tenho.
É,
porra, peraí, velho. Acabaram de tentar trocar o time inteiro e você quer mandar essa na televisão?
Mas assim, a gente também... Mas a gente também
tem bom moço.
A gente tem uma visão assim. A gente tem uma visão. Mas se ele fala que ele não tá feliz, que ele não gosta, não sei o que, aí nego taca pau também. Então não adianta.
Mas todo mundo já sabe.
Precisa puxar a sardinha pra nenhum
lado. Mas ele é o cara... Mas ele é o franchise player. Ele é o LeBron James. Ele vai ficar neutro? Ele não vai ficar neutro. Ele se posiciona, mano. Se ele ficar quieto, ele tá sendo omisso.
Não, eu acho que ele tem... Eu acho que ele mais... Eu acho que ele tem que se posicionar sempre. E sempre, sempre. Sempre, é verdade.
Exatamente. Não tem que ser... Não tem que... fingir que não tá nada acontecendo. A parada é que eu acho que... o motivo é ele de ter troca, de ter não sei o quê. Eu acho que o motivo é ele, mas ele não tá mandando. Acho que, tipo, o Lakers, eles pegaram o LeBron numa situação de... É agora, é o que a gente fala do all-in, né? Uhum. O Lakers não quer processo mais. O Lakers quer a vitória, o resultado agora. Então, ter o LeBron James no time, pra onde ele fosse, seria uma pressão de, tipo, vamos fazer o que puder pro time ficar forte. Então, é independente dele falar, eu quero esse cara. É lógico que, como o Anthony Davis é amigo dele, o Anthony Davis foi para a empresa que gerencia a carreira dele, você acaba... Pô, o Anthony Davis é um puta jogador. Aí você acaba deixando uma pergunta. Ah, você gostaria de jogar com o Anthony Davis? Foi até o que ele falou. Porra, se me perguntar se eu gostaria de jogar com o Kyrie Irving, com o Kevin Durant, com o Kawhi, com o Luka Doncic, eu vou falar que eu vou gostar, porque são bons jogadores, não sei o quê. Ele falou isso. Então, tipo, é óbvio que ele quer jogar com o cara. Mas a responsabilidade da troca, ele não é o GM, tá ligado? A responsabilidade de mandar todo mundo não é dele. É da do Magic e do Pelinca.
Mas é exatamente esse ponto. Esse é exatamente o ponto, Robert.
Ele pode conversar com os caras, namorar, mas ele não vai fazer.
Eu sei que não vai.
Essa lista vai esses caras.
Não vai. Eu acho que não chega a fazer isso. Mas o
Nem como.
Mas o que a minha impressão, e até o bagulho que o DPC falou aí, que na época ele fazia do Cleveland, porque também no Cleveland, né? Vamos combinar que, pô, se ele não fizesse, ele tava ferrado, né? Mas. Assim, o que dá impressão do Racha é que os caras perceberam que eles não estavam com eles ali, apesar de que, claro, todo mundo quer jogar com o Anthony Davis, né? Mas que ele tava ali numa situação de basquete, mas no fundo ele queria que todos não estivessem ali com ele, sabe? Então talvez isso que tenha atrapalhado.
Ele queria outras pessoas ali com ele.
Assim, porque quando o cara dá essa derrota pro LeBron, a maior da carreira, mano, é um recado. Não é assim, perdemos aqui de 20 aqui, o time que tá tancando.
Trazendo uma questão ainda mais profunda do que isso. É uma coisa que a gente discutiu, até trouxe esse ponto quando a gente gravou Draftados e tal. Decisão do Lakers, sabendo tudo isso que a gente sabe do LeBron. É um cara que não tem mais muito tempo de carreira, é um cara que não tem tempo pra esperar jogador novo amadurecer.
Uhum.
A gente já sabe. Levando tudo isso em consideração, você acha que a decisão do Lakers foi acertada de tentar all-in, vendo a situação da liga hoje em dia aí com o Golden State Warriors ainda dominante? Você acha que foi acertado?
Eu acho, porque ou é isso ou não é isso, tá ligado? Você vai fazer o quê com o LeBron? Tipo, você tem a oportunidade de assinar com o segundo maior da história. Aí você fica, porra, eu vou esperar esses três moleques aqui virarem alguma coisa, ou eu trago o LeBron e passo uma temporada. O que render disso aqui fica, o que não render a gente tenta a troca, a gente vai ter cap space e a gente se vira igual a gente falou no último episódio, que o Lakers vai sentar no colo, o Los Angeles vai conseguir alguma coisa na próxima temporada exatamente por isso. Eu acho que é muito disso, de tipo, cara, a gente vai trazer um cara que vai ter um peso de ah, porra, se antes os caras estavam correndo do Lakers, hoje eles olham bem diferente porque o LeBron tá lá. Mesmo que o time esteja deu errado a temporada, os caras falam, ah, porra, mas você vai conversando, você vai, conversa, troca ideia com o GM, troca ideia com o próprio LeBron, aí, pô, você vê os movimentos que o time tá fazendo. Você começa a acreditar que o time pode ser forte, que é o que a gente falou mesmo no último episódio. Pode ser de um dia pro outro, mano. Essa temporada não podia fazer muita coisa. Tava, tipo, preso a contratos, preso a coisas ali, engessado. O que a liberdade pra fazer alguma coisa é boa, de fato, é nessa próxima free agency.
Cara, mas
e aí,
assim,
o planejamento é pra agora, né?
Na minha opinião, o Lakers fez certinho. Cara, ofereceu todo mundo por uma estrela. Pô, ninguém tem dúvida que o cara é top 5 aí da NBA hoje. Então, porra, é um cara que o Lakers tinha que apostar. A forma que ficou aberta, que eu achei estranha e errada. E como a gente até comentou, como o Pelicans ficou meio chateado na situação, tipo criança, jogou pro ventilador, entendeu? Espalhou pra liga o que tava acontecendo.
Eu acho que
isso acabou com o vestiário do Lakers, claro. Acabou com tudo. Deixou o Magic, assim, parecendo um amador, tipo o Khalil do time do nosso amigo aí. E, porra, então, velho, ficou meio estranho. Eu acho que o maior erro foi esse, deixar aberto agora a proposta do Lakers. Foi bem feita, eles tinham que fazer isso mesmo. Você imagina hoje aí, LeBron, o AD e 5 perdidos jogando junto. O time já é bom pra caramba, cara.
Sim.
LeBron faz o LeBron faz o Magui fazer 20-10 todo jogo. Porra, imagina o Anthony Davis.
Eu acho que o único erro do LeBron foi errar na franquia que ele foi pra Los Angeles. O que você acha,
professor? Era isso que eu queria falar. Los Angeles, ele não entendeu qual que era.
Ele não entendeu o recado. Ele foi pro menor em vez de pro maior. Se ele tivesse pro maior...
Se ele tivesse escutado o Jota Play...
Mas ele mesmo já disse isso quando ele saiu do Cavs. Ele falou que, tipo, claramente quando eu saí do Cavs, eu percebi que eu tava descendo um degrau, tá ligado? Eu sabia que ia ser muito mais difícil aqui. Então ele mesmo já sabia.
Você imagina se hoje ele tá aí classificado pro playoff, tranquilo, sendo carregado pelo Gallinari,
pelo Williams,
velho, ali, tirando onda, fazendo o Space Jam dele tranquilo. É isso, cara. Mas aí ele foi querer ir pro menor, no menor, tem mais.
Mas é isso que eu queria que vocês falassem mesmo, porque eu queria ouvir da DVC, porque vocês falam isso tem bastante tempo já, né? De que achavam que pro caminho pro LeBron de fazer um legado maior ainda pra carreira dele seria ir pro Clippers e fazer história.
Colocar o Clippers no mapa, né? Coisa que o Chris Paul não conseguiu.
Claro, você imagina?
Coisa que o Chris Paul não conseguiu. Ele ganhar chora, um DPC. Não precisa nem ser campeão. Se ele ganhasse um título de conferência, a camisa dele ia estar lá, as duas. A 6 e a 23, que a 6 ele nem ia usar lá. Mas ia estar aposentada também. Não precisa nem ser campeão.
A chance dele fazer um legado no Clippers infinitamente maior do que no Lakers.
Ia estar a camisa 23 e a camisa de treino, assim, um do lado da outra.
Até porque o LeBron nunca vai ser maior que o Jack Nicholson. Ele continua.
Mas agora
falando sério, eu na época, não tô falando aqui que eu sou o grande portador da verdade, embora eu seja. Na época, a gente.
Fala aí,
muito subestimado no website. Eu tô pensando em levar meus talentos para o Facebook. Não vai ter como. Mas.
Aí sim, hein?
Eu comentei, a gente teve uma discussão no Twitter, né? Eu falei que eu apontei os pontos fortes da época e o Clippers ainda tava com aquele timão antes de tocar o Harris lá, essa troca boa que o Clippers fez. O Clippers tinha faca e o queijo, né, mano? Tinha o Doc Rivers, que apesar de eu não gostar muito, tá fazendo um bom trabalho essa temporada, né? Tinha um time defensivo muito bom, tinha um banco bom, aqueles dois caras lá que eu não preciso nem citar, o DPC pode até falar melhor pra gente. Enfim, tinha um elenco muito bom, tinha o... Porra, preciso falar do GM, do Clippers, rapaziada? Eu preciso?
É bom.
Acho que eu não preciso. É um pouquinho bom, parece, né? Parece que o cara entende do assunto. Então, assim, tinha treinador, tinha GM.
Jogou basquete? Esse cara? Sabe alguma coisa de basquete? Cara,
assim, porra, tinha acabado de trocar o dono, quer dizer, não trocou recentemente, mas assim, tava respondendo novos ares, tinha GM, tem treinador, porra, tem bons instrutores, né, pra não falar outra coisa. Tinha banco, tinha elenco, tinha sexto homem, porra, tinha tudo pro cara chegar e só, tá ligado? Só ficar de boa. Mas aí, é claro que ele prefere o glamour, né, como diria um grande perfil aí, nosso colega de timeline.
DPC, você é torcedor do Clippers antes do Chris Paul ou somente depois do Chris Paul?
Somente depois do Chris Paul, cara.
Você tinha é fã do Chris Paul, né? A gente sabe. A gente sabe que você é fã do Chris Paul, né? A gente sabe, a gente que te acompanha tem essa ideia. Mas conta pra gente o que é isso aí, velho? Esse amor pelo Chris Paul que você tem?
Cara, você viu aquela música que eu tinha citado pra vocês lá, né? Aquela música eu escuto geralmente quando eu assisto o jogo do Houston.
E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair.
Ai, que filho da puta, cara. Cara, mas é que assim, isso aí começou, tipo, tem um parceiro meu aqui que ele é muito fã do Jordan, inclusive tem um vídeo dele lá no canal, que, tipo, o cara faz coleção de tudo, tá ligado? Parceiro meu mesmo, eu falei, mano, vou escolher um cara pra fazer isso aí também. Aí comecei fazendo com o Spoh, cara, coleção, aí acompanhava os jogos e tal, só que aí, quando ele foi pro Clippers, eu me identifiquei bastante, né, mano, porque tinha aquela parada do Lob City, que era, pá, o Chris Paul fazendo os crossovers, o Jamal Crawford de crossover e os caras mandando ponte aérea e tal, lembrava bastante o basquete de rua. Aí, eu me apaixonei pelo Clipão, cara. Amanhã até hoje.
Maneiro, mas, DPC, maneiro.
Deixa eu te passar a pergunta aqui, humilde, porque isso foi uma coisa que sempre me indigna. Que, tipo, como é que você se sente sendo um torcedor, você vê um time com Chris Paul, DeAndre Jordan e Blake Griffin, nunca ter, assim, bom, pelo menos ao meu ver, nunca ter alcançado o potencial máximo que tinha, sabe?
Cara, é frustrante, cara. Ainda mais quando a gente fala de lesão, mano. E é basicamente é o que mais atrapalha. Teve uma temporada que eu acho que não foi por causa de lesão, mas teve aquele caso lá, até esqueci o nome do cara, que eu nem gosto de lembrar o nome dele. Teve o caso de racismo lá, mano, do...
Sim.
Do
antigo Donald Sterling.
Teve aquele caso. Mano, aquele ano o time tava redondinho, cara. Eu falei, mano, agora vai, tá ligado? Se eu não me engano, foi 2013, 14?
Foi por aí, é até relativamente recente.
É, mais ou menos aí. É, tirando esse ano aí que, tipo, meio que ficou nítido que o time desanimou, tá ligado? Com todos esses acontecimentos aí, né? É, os outros, cara, é frustrante, porque é só lesão, tá ligado? Acho que a que foi mais frustrante mesmo foi aquela que a gente eliminou o Spurs, tá ligado? E depois tomou uma virada do Houston, mano, em 2015. Aquilo ali foi frustrante demais, cara, porque foi... Não dá pra explicar. Pablo Prigioni acabou com a gente aquele...
É, o Chris Paul machucou, né? Ele, no jogo contra o Spurs, no jogo 7, ele...
Não,
ele se machucou. Ele jogou machucado. Ele fez a bola, ele fez a última bola machucada.
É, aí depois ele não jogou, acho que o primeiro e o segundo jogo contra o Houston. Mas se eu não me engano, o Clippers abriu
3x1.
E tomou a virada.
Olha isso, cara. Eu fico indignado, porque era um baita time que eu olhava assim e falava, mano, só tem, sabe, tipo, um time redondinho e sempre tinha lesão, cara. Quando era o Chris Paul e o Blake Griffin. Aí tinha época que eram os dois juntos. Eu ficava, imagina pra quem torce pra esse time, tá ligado? O ódio que
imagina pra eles, mano. Imagina pra eles como é que deve ser frustrante pra cá. Imagina o Chris Paul, mano, como deve ser frustrante, cara. Porque até no Houston.
Até no Houston ele machuca.
É? Teve até um dia que eu conversei com o senhor WhatsApp que eu falei isso com você. Eu falei, pô, o Clippers era o time que apostava no Oeste, lembra que eu falei com você aquele dia? Eu falei, pô, velho, eu imagino que deve ser muito frustrante, porque, pô, o time era muito bom, velho. Eu sempre apostei no Clippers. Sempre apostava. Chegava no começo do ano, eu falava, pô, o Clippers esse ano vai. E, pô, velho, é triste. É muito triste.
Você esperava essa campanha de agora que tá tendo do Clippers, o basquete que tem apresentado?
Cara, eu não esperava tanto assim, não, vou falar a verdade pra você, mano. Tipo, eu esperava que... Eu sabia que o Clippers tinha um time bom, tá ligado? Tinha, e principalmente tinha um banco, né? Muitas vezes, por exemplo, nos anos que o Clippers foi bem, a gente não teve um banco tão consistente quanto a gente tem agora. Então eu acho que a gente, tipo, a gente não tinha estrela, mas a gente tinha um time bem consistente pra poder levar. E depois que teve as trocas aí do Tobias, ali eu mordi a língua, cara, porque eu falei, não, agora já era, o Clippers entregou e tal, e só que não, aí o Doc Rivers conseguiu fazer um bom trabalho, tá ligado? Dessa vez, pela primeira vez na história do sei lá, do universo, eu tô parabenizando o Doc Rivers.
Você achou que era um tanque depois que o Tobias saiu?
Eu achei
que
ia dar, cara,
agora a gente vai pro tanque, vamos pegar algum pique alto e vamos ver o que
eu acontece achei, ali, eu tinha, porque eu falei, mano, isso aí não vai dar certo não, cara, não vai dar certo, e eu acabei queimando minha língua, né? Agora
o vídeo dele de vestiário pós-jogo classificatório, muito foda. Eu assisti aquele vídeo várias vezes, ele fala, ESPN 33 vitórias, Charles Barkley 33, Vegas 33, e a gente tá no playoff. Aquilo ali é muito foda, você vê que o cara tem o time na mão, né, velho? Quando você vê o cara falando daquele jeito, você vê assim, ó, independente do que acontecer, esse time aqui é meu, ó, eu sei mexer no meu time, eu cuido das minhas peças pra que fique um tabuleiro certinho, né? Eu achei muito maneiro aquele vídeo, muito maneiro mesmo. E ele dando a garrafa pro Gallinari, né?
Pô, pô, show. inclusive, tem que falar aqui, vamos combinar que achado esse Harold, né, Montel. Pô, o cara é muito dominante.
Não, demais.
Ele joga bem mesmo.
Monstro.
Mas então, hoje o segredo do Clippers hoje é não ter estrela, sendo 10 jogadores jogando mais ou menos o mesmo nível. O nível não abaixa durante o jogo. O banco entra e continua o mesmo nível. Diferente do Golden State, que tem 5 estrelas, quando entra o banco, fica uma porcaria, ou fica médio. O time verde lá, que eu não posso citar o nome, que aqui no podcast é proibido. Quando sai os titulares, as reservas não estão respondendo igual.
Entendeu? Eu ia falar isso, porque o Clippers está tendo uma temporada parecida com aquelas do Celtics, né? Quando o Thomas chegou, e aí era todo mundo meio low profile ali, tipo, ninguém dava nada, tinha uns caras meio, porra, renegados de outros times, outros caras que não rendiam, e acabaram rendendo, o banco, todo mundo era mesmo nível ali, basicamente, só o Thomas ali.
Era um nível,
estoura, né?
Eu acho pode até que sim. Um nivelado por baixo.
E eu acho, inclusive, que isso aí também contribui, isso que a gente falou aqui agora, sobre o Doc ter o teu time na mão, acho que isso contribui
tem
também.
Tem comando,
o Brad Stevens é a mesma coisa, o Brad Stevens tinha um time ali que ele tava na mão dele, e hoje parece que ele perdeu.
Citou o Brad Stevens, olha ele aí de novo.
Você citou primeiro,
Macão, pô, você citou primeiro, cara.
Mas eu tô falando o seguinte, você olha pro banco, tá o Doc Rivers, um cara que jogou pra caramba, um cara que, pô, ele é técnico pra caramba, aí você olha pro outro lado, no time amarelo e roxo, tá o Luke Walton.
E vê se não era uma coisa que o LeBron tinha que ter. Eu puxei o LeBron de novo aqui, me desculpa.
É o que a gente comentou no último
episódio. Não era pra ele ter pesado.
O LeBron precisava de um técnico e um sistema pra ele, né?
Mas eu falei,
o LeBron quer ficar sendo mandado pra casa do... Eu não vou fazer o Raul botar o pi, não. Porque o Doc Rivers é assim, mano. Se não tiver fazendo o que o cara tá mandando, sabe como é que é. Eu comprei ele por muito tempo e, pô, o cara é linha dura, tá ligado? Então, assim,
E todo mundo criticou muito o Doc Rivers quando ele não queria trocar o filho dele, né? Você lembra que rolou
isso? Pois é, o cara bate o pé,
que aí,
mano.
Aí todo mundo meteu o pau nele.
É,
e o cara se segurou. O time dele tá no playoff hoje.
Eu não duvido.
Mas ele não tá mais.
Eu não duvido.
Não, mas eu tô falando na ocasião, era uma boa troca pro Clippers, eu não lembro agora os nomes, talvez o DPC lembre, que ele bateu o pé e não aceitou, porque o filho dele tava envolvido na troca, entendeu?
E assim...
E aí ele manteve e depois trocou.
Não é nem esquisito a gente
esse
pensar.
Esse relacionamento aí, mano, atrapalhou muito, velho. Por muitos anos atrapalhou o Clippers aí, tá ligado? Esse relacionamento pai e filho.
É porque também começaram a pedir pra ele dar acalmada, né? O Doc Rivers, porque ele, quando ele chegou principalmente, né, que ele acumulou aquela função lá, coisa de maluco isso aí que ele fez, ou que o Clippers deixou ele fazer, no caso, né, que aí ele acumulou aquelas funções e ele acabou tendo que mandar em tudo, né, cara, então assim, o cara tipo, é um arrumado, o treinador e joga ao mesmo tempo, tá ligado?
Então, mas o cara, ele deu uma cara pro Clippers, tudo, né, velho? Você já viu um documentário que fala sobre isso aí?
Sim.
Que quando ele entrou no ginásio, ele olhou lá em cima, ficava os posters, os banners do Los Angeles Lakers, ele falou, não, peraí, velho. No meu jogo não vai ter mais isso. Tampa tudo, coloca Clippers, que eu quero Clippers. Aquilo ali você já vê que o cara modificou tudo que acontecia antes dele chegar.
Exato.
Né? É um cara que eu acho muito maneiro. A mentalidade dele é muito. E, é muito mamba, né?
E foca, se a gente pode dizer. Olha, aí não.
Aí você tá desmerecendo aí, pô. O cara aprendeu isso tudo aí em Boston, pô. Pô, vai falar de nada.
Ai, sabia.
Isso é uma farsa.
Então, você tem que entender que aqui tem um cara que é o Laenda que não gosta muito que fala desse cara que eu falei. E...
Ele até aceita que fale, mas. Mano.
Meu problema não é o cu, meu problema é o mal mental.
Exatamente.
Por quê, cara?
Porque não faz o menor sentido.
Porque isso é uma farsa. Uhum. Cara, que você disse ser um jogador competitivo, que joga com o melhor jogador da liga e pede pra ele ser trocado.
Ele fala que tudo na
carreira de jogador de basquete tem que ser sobrevencer. E não aceita ganhar salário menor pra ter um time competitivo. Aí eu não consigo entender.
Kobe no final da carreira tava jogando de moleque.
Mas o Marcão falou disso até, pô, de uma parada que foi. E fala, eu trabalhei e eu conquistei esse valor, então eu tenho direito.
Não, tudo bem, você tem o direito. Mas não vem falar depois que o jogador só tem que pensar em vencer. Sendo que ele na carreira dele não fez isso.
O problema é a carreira dele.
O Dick tem muito mais movimentado que o próprio Kobe.
O brabo do game. O Dick é morto. Saiu o número, inclusive, do quanto ele perdeu de dinheiro, perdeu entre aspas.
É, a gente falou.
E, tipo, receber menos e tal.
É, e não adianta. O Robert pode ter quantos pontos ele quiser, mas isso atrapalhou, entre aspas, o Lakers por algum tempo aí, de 2010 pra cá, né, esse contrato do Kobe. E também é claro as razões que o Kobe teve, né, que foi uma pena, mas durante todo esse tempo, mano...
É, fez uns movimentos também que não deu certo.
É, mas durante todo esse tempo, muito foi se falado no contrato do Kobe que ninguém queria vir pra jogar com o Kobe, né, isso era dito às quatro ventos, né, que ninguém queria vir pra jogar com o Kobe. É, aí, pô, teve problema com o Dwight Howard lá, que não é bem quisto lá em Los Angeles, né, claro que ele tava em declínio, mas naquela época o cara ainda era um bom jogador, né?
Então, mas isso foi dito sobre o... É. Mas isso foi dito sobre o próprio LeBron agora, o Durant jogou essa aí, que ninguém queria jogar com ele porque ele era um pouco de... Eu nem lembro a palavra
tóxico,
que ele usou, um pouco tóxico pro sistema.
Mas o Durant só fala merda, a gente tem que levar em consideração
o que ele fala. Falou que assim, o ambiente ao redor do LeBron, é tudo que o LeBron traz, a mídia que ele traz.
Pois é, mas tem gente que não aguenta, mano. Tem muita pressão pra muita gente.
O time do Lakers hoje ninguém aguenta a pressão, se você for parar pra pensar. Colocou a pressão no número 2 do draft lá, que eu não gosto nem de citar o nome, que nego fala que vai ser All-Star.
Aí se o cara... Agora o Lonzo tá ferrado, porque se ele não voltar representando, mano, meu amigo...
Não, e o Lonzo ainda fez toda aquela jornada de tirou a tatuagem do Big Ball Brand.
Sim, eu não acho... Eu não acho nem que ele seja ruim.
Eu acho que tem um redemption aí, mano.
De tanto que o nego tá falando, vai ser o Lonzo também, que se tivesse, era manda de quadra.
Esse é o mesmo argumento do torcedor do Thunder, quando o André Robertson machucou.
Exatamente, porque vai botar um peso nas costas do moleque.
Vai ser campeão se com o cara.
Porra, não merece.
Mas tô falando mentira aqui. Tô falando mentira, Marcão. Tô trazendo um argumento aqui. O torcedor do Thunder falou que alguns defendem que se o André Robertson não tivesse machucado, o time seria campeão, que não tem nada a ver.
Exato.
É a mesma coisa com o Lonzo.
Fala o mesmo.
Por mais que ele contribua. Não, é sim. Por mais que
Não é, porra. Situação totalmente diferente. É um time que não ganhou o Golden State por causa do Robertson.
Não, eu vou falar que
o time sentiu falta porque ninguém defendia. Isso, e o melhor defensor... O Lakers tinha a oitava defesa. A sétima defesa.
O Andrew Robertson era o melhor defensor do Thunder.
Tinha a 27ª sem o Lonzo. Então, porra, ninguém tá falando que vai ganhar, que vai ser campeão. Mas era muito impactante, mano.
Não é só o Lonzo. Porque um monte de gente ficou de fora.
É a mesma coisa. Era o melhor defensor.
É, o que eu tô dizendo é que estão jogando uma responsabilidade nas costas do moleque, que se ele não corresponder, mano, já fizeram isso com o D'Angelo Russell, né? Eu não vou puxar esse assunto, calma.
Não vou falar disso.
Hoje eu tô calmo.
Você já colocou isso na sua apresentação.
Abraço,
Lakers. Seria melhor. Hoje
eu tô
calmo. Lakers.
O que faltou pro Lakers, sendo sincero, se o Lakers tivesse esse fator fator, com certeza, se ele tivesse levado esse fator pra dentro de quadra, entregaria a melhor campanha, né? Faltou levar a coletiva de imprensa.
Não, o que faltou pro Lakers foi colocar o Lavar de técnico e trazer os outros dois balls pro time, velho. Aí sim o time ia ficar bom pra caramba.
Aí, Robert, aí, Robert.
Ah, eu achando que o Lucão ia falar um negócio sério não, mesmo.
Pô, mas é sério, pô, é sério. Se tivesse levado o Media Day pra quadra, tinha classificado
mas
nove
é
pessoas.
Mas é sério, errado. Fale, cara.
Ó, o DPC postou isso aí outro dia no Twitter, então, o Media Day, nossa, o Media Day do Lakers e o Media Day do Clippers, é verdade.
Se tivesse levado o Media Day pra dentro da quadra, tinha classificado.
Meu Deus do céu, aquilo tava guardado, velho. Nossa, meu Deus. Eu falei, meu, vai acontecer e eu vou guardar esse dia aqui. Aí chegou, nossa, eu postei sorrindo aqui, mano. Sorriso de orelha a orelha.
Lavou a alma, né, depois que postou.
Nossa, a vingança demais. É plena, a vingança é plena.
A minha questão desse assunto que a gente levantou do Lonzo, essa questão aí, é que assim, eu vejo muita responsabilidade nas costas do Tatum, por exemplo, que a gente tava conversando mais cedo, que ele melhorou praticamente todos os números dele, apesar de pode ser tipo 2, 3 ali só que ele melhorou, mas ele melhorou de uma temporada pra outra. Mesmo assim, tem gente que acha que ele tá pior. Então imagine se o Lonzo não voltar isso tudo que a galera tá falando. Não, mas sem Lonzo no playoffs, tá ligado? Que é o que. Foi a última impressão que deu, que a torcida do Lakers deu, né?
O Lonzo ainda, além dele ter o peso de ter sido pick 2, de tudo aquilo que o pai dele falou, ele tem o peso que é o que o D'Angelo Russell tá jogando.
Também tem
aquela
isso.
Troca, é também aquela tem troca. Aquela troca que envolveu o D'Angelo Russell não fez muito sentido pra ninguém. Pois ninguém entende por que o Lakers fez aquilo. Então ele tem esse peso também.
Entende, né, mano?
Para hoje é All-Star, né?
Pois é. Eu acho que, assim, essa aí é a opinião do Sick Piece, que o Lonzo nunca vai conseguir responder esse hype todo dele.
Não, mas aí não é. A questão é essa, doença. A questão é essa, Piece. Olha só. A questão nem é que ele. A questão.
É mesmo, do...
No tocante dessa questão, eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, do hype. Assim, eu acho, assim, sinceramente, eu brinco muito com o Lonzo, o Robert tá ligado, a gente já conversou isso em off várias vezes. Eu acho até que ele pode corresponder ao hype, ser um jogador bom, ser um roleplayer bom, ou um all-star bom, ou até ser melhor que o D'Angelo Russell, mas colocar isso nas costas do moleque agora...
Mas longe de Los Angeles.
Como se já não bastasse tudo que ele já tava carregando.
Acho que isso vai acontecer com o Ball no dia que ele for pro pequeno, igual mas, ele ia assim, na troca agora.
E eu não preciso nem ir muito longe pra dizer o que o D'Angelo Russell tava falando aí, né? Não, agora eu tô mais solto, agora eu tô jogando num time que quer ganhar, que quer ir pros playoffs, tá ligado? Não são palavras minhas. O D'Angelo Russell que vem falando isso daí recentemente. Então, assim,
tava ele tava no tanque, né, mano? É a mesma coisa do Embiid falar lá que a.
Mas aí, Robert. Mas é o que eu tô falando.
Tá o Embiid aqui, mano? Caramba, respeita.
Adicionar esse peso a mais nas costas do Lonzo, vamos ver, já não baixasse o pai, já não baixasse agora esse lance da tatuagem, da Nike, do tênis, e meu amigo...
Estão falando até dele trocar pra Clutch Sports.
Eu acho aquela questão...
Ele abandonou o agente dele.
Acho que agora que a gente vai ver se ele é Floor General mesmo, mano.
Aquela questão que a gente comentou no último episódio. Tudo que acontece em Los Angeles toma uma proporção muito maior.
É, verdade.
Se tivesse sido draftado em outra equipe, independente do que o Lonzo, do que o pai dele falou, ou deixou de falar, toma uma proporção maior, por causa da mídia, por causa do glamour, do peso da franquia, etc. Então acho que é isso que o Marcão falou, acho que até tem um ponto. Talvez ele, não tô dizendo aqui que ele não vai corresponder nunca à expectativa, porque ele se mostrou um bom jogador no college. Não foi à toa que ele foi segunda escolha. Não foi só por causa do pai dele. Só que eu acho que tem muito esse peso aí da franquia, o peso que a torcida colocou nele, essa expectativa que o pai dele colocou nele, na verdade.
Eu acho que se ele for com outro clube, ele vai corresponder melhor, ele vai se soltar exatamente o que o D'Angelo falou, eu entendi dessa forma. Não tem pressão, não tem 16 troféus, não tem... joga, velho. Vai lá, joga seu basquete. Quem pensou que o Brooklyn ia a algum lugar esse ano? Quem é que apostaria alguma coisa no Brooklyn? O Brooklyn tá lá. O D'Angelo foi All-Star. Quem diria que esse cara ia ser All-Star? Porque depois que ele saiu do Lakers, todo mundo falou, já era, acabou. O cara foi draftado high, foi um alto pick e não deu nada. Outro,
claro que deu, Marcão. Claro que deu. cap space pra contratar o LeBron.
Mas aí virou que tá, não, a gente tá falando do DeAngelo, né? Porque muita gente não aceita falar que quando o DeAngelo saiu foi porque eles já tinham o Lonzo vindo e o Scape, o cap. A única coisa que eles falam é que era pra tirar o Mozgov da parada. E não era só
isso. É porque dava pra jogar. É porque
foi um erro, né?
Dá pra jogar os dois. É que dá pra jogar.
Isso é ilusão, porque a galera esquece que meses depois eles trocaram um monte de jogador pelo expirante Isaiah Thomas e acabou dando na mesma coisa, tá ligado?
É. Eles não precisavam trocar o Mozgov ali, porque eles não estavam disputando nada naquele momento. Eles podiam absorver aquele contrato e tentar ser competitivo depois que acabaram.
Exatamente, exatamente. Por isso era que eu falo que eles só jogaram o DeAngelo porque tava vindo o Lonzo Bola. E tem outra coisa, cara. Eu acho que essa Clutch Sport aí tá montando uma panela estranha. O Ben Simmons tá nela, o Davis tá nela, o LeBron e agora parece que o Green também fechou com eles, né? Seria
um outro jogador que inclusive é da Clutch Sports, que eu acho que eles deveriam fazer um trabalho aí também de franquia.
Morris,
por favor, leva esse cara embora daqui.
Infelizmente eu vou ter que falar aqui pra não deixar passar batido. Não, mas e o Kyle Kuzma? Se não fosse a troca, vou lembrar vocês que o Lakers tinha outra pick naquele mesmo draft, eu acho que era pick 30, cara, outra pick do Lakers, que trouxeram o Josh Hart, né? E o Kuzma não tava nem cotado pra sair aonde ele saiu, porque ele era júnior, né? Se eu não me engano. Então, mas ele era júnior, né? Júnior ou sênior, não sei.
É, ele se formou.
Ele se formou? Então ele era sênior. Então, assim, ele não era cotado pra sair nem no top 30, provavelmente, nem na primeira rodada. Então, o Lakers tinha outra pick naquele próprio draft que não, assim, dependeria exatamente dessa troca pra ter pego o Kuzma. Então, isso é lenda, né, rapaziada? Vamos abrir o olho aí.
É, eu também.
Eu tive que falar, porque assim, cara, no Twitter eu entro nessas discussões o tempo todo, e eu já falei, na minha casa eu vivo pra defender o D'Angelo Russell, tá ligado? Então, assim, eu acho que foi uma troca errada do Lakers, apesar de, enfim, tá no colo de Los Angeles, então acabou dando certo, né, no fim das contas. Porque se fosse o Minnesota Timberwolves fazendo isso aí, já sabe, né, ia morrer com o Wiggins aí, recebendo 30 milhões aí, ó, fazendo nada, sem evoluir nada em quadra.
O que mais impressiona sobre a reconstrução do Lakers é que, por mais que hoje a gente pense que eles erraram, mas no draft mesmo, eles acertaram.
Eles são muito bons, no draft. Isso tem que ser dito. Eles são muito bons no draft. Apesar que o cara que draftava saiu, né? Não foi pro Charlotte?
Não, ele é mais ou menos, né? Porque ele draftou o Clarkson, o Larry Nance.
Não, draftou. Ele só não draftou o Lonzo. O resto foi ele, pô.
Ele não draftou o Lonzo.
O Ingram foi ele. Ele
não draftou o Lonzo, o Hart e o.
Ele draftou o Zubat.
Kuzma e o Zubat.
É, isso.
É muito bom, bicho.
O draft do Lakers é muito bom. E, assim, a gente já discutiu isso várias vezes, inclusive aqui também na tele, né? O cara fica falando, não, mas, pô, a troco de quê? Os caras queimam jogadores e... Mano, é que eu falei, tá no colo de Los Angeles, me desculpe, mano, isso não é ser hater. Porque, mano, o cara dá uma sorte de pegar o LeBron mesmo depois dessas cagadas seguidas que vocês fizeram. É porque a franquia é muito grande, tá ligado? É gigante, não tem como discutir isso aí, o tamanho do Lakers.
Você não vai falar.
É que foi a entrevista que o LeBron deu ontem.
Porque, mano, o cara...
O LeBron deu ontem. O cara falou que Los Angeles é grande, você não falou nada?
Vocês viram
a cidade de Los Angeles.
Ah, tá.
Foi exatamente o que eu quis dizer. Exatamente o que eu
quis dizer. Cidade.
Porque, mano, o cara...
Você vê a entrevista que o LeBron deu? Ele tava falando exatamente sobre isso. Até cai muito no que o próprio Marcão falou de, pô, seria pro Lonzo, ele pode virar tudo isso que... Ou pode virar um ótimo jogador, mas longe de Los Angeles, porque foi isso que aconteceu com o D'Angelo e tal.
Uhum.
Mas depende muito do jogador, né? Porque depende, o LeBron falou. Muito. Ele falou, o que me fez vir pra cá e o que me faz querer estar aqui e ficar aqui por muito tempo é você entrar pra treinar e você ver os banners que tem lá em cima. É você ver os nomes que tem ali, que passaram por aqui. É você querer desejar que tá seus nomes, seu número, do lado daqueles números que estão ali. É você olhar pra... Aí ele tá sentado, tem os troféus, né?
Foi até importante, você falar, Robert, porque mais cedo eu falei que seria melhor se ele fosse pro Clippers, mas, mano, pelo amor de Deus, eu não quero aqui, eu tenho que passar um pano aqui, Lucão, infelizmente, mas...
Tudo bem,
na minha opinião...
Tá falando, a gente tem que ter...
Pessoalmente, eu acho que foi uma escolha errada, mas quem sou eu pra falar que o LeBron fez uma escolha errada, tá ligado? Porra, não tem como você errar querendo jogar no Lakers, mas se fosse eu, talvez eu teria escolhido o Clippers, ou mesmo o Philadelphia, que muito se falou na época, né? Mas, mano, não tem como falar também que é uma escolha errada o cara ter escolhido o Lakers, né, velho? É difícil a gente falar isso.
Não tem
uma parada dessa. Falar, é um absurdo falar uma coisa dessa.
Então é tipo, é o que ele falou na entrevista, é de tipo, é isso que faz ele querer ganhar, que é isso que anima ele. ele. É isso que dá vontade nele de fazer mais e querer fazer história e tá com os nomes ali, com os caras que fizeram. Tem jogador, mano, que vai reagir de uma maneira e tem jogador que vai reagir de outra, sabe?
Entenderam, a gente não tem como saber. Essa mentalidade, inclusive.
Não, mas o cara acordou, porque inclusive o Robert até puxou isso aí no último episódio. Não sei se foi o Robert ou o Lucão que falou que agora que ele tá tendo a dimensão de como é, de, pô, agora é
ele
tá...
Ele não tinha noção.
Ele mano, não tinha como. Os caras... Não tem como, de onde ele saiu, infelizmente, eu sinto muito aqui, se eu tô ofendendo alguém, mas não tinha como ele ter essa noção de competitividade, né, mano? Apesar de, claro, que ele sempre jogou em alto nível, né? Isso aí não é isso que eu tô dizendo.
Mas é muito diferente, né?
É bem diferente.
As duas cidades, claro, que a gente brinca aqui, igual eu trouxe aquela frase do Edelman lá no último episódio e tal, a gente brinca. Mas é, não tem como comparar com Boston e Los Angeles. Não tem como. São cidades de esporte. É cidades, pô, aquele documentário mesmo lá da ESPN, do 30 for 30 lá do... Você deixa bem claro o que a gente tá falando aqui. A gente tá falando que, pô, se você juntar todas as franquias, acho que não tem uns títulos que Celtics e Lakers tem. Não tem como a gente discutir isso. Não tem como.
É,
é claro que a decisão do LeBron foi acertada. Claro. Claro também que, pô...
Ele não errou na decisão, mas é aquilo que eu falei. Então, ele escolheu descer um degrau.
Ele errou no momento.
Exato, errou no momento.
É o que eu falei do time.
Porque eu acho que... foi cirúrgico.
Mas, tipo, qual seria o momento melhor pra ele? Porque era uma hora que ele podia sair.
Não tem momento pra ele.
O momento melhor era aquele...
Ele tinha que aguentar também ali, passar
a gente,
um...
A gente já falou que o...
Infelizmente, o momento melhor pra ele seria se o Golden State desmontasse o time do nada.
Não, pois mesmo é. Assim.
Não, gente, mesmo assim...
Porque não tem só o Golden State, mano.
É, o melhor momento pra ele era aquela primeira saída dele, né, do Cleveland, que ele não fez isso e também não ficou em Miami, né, que o Miami meio que implodiu também na hora que ele saiu. Então, depois disso, velho, ele só quis mesmo manter ali a promessa dele e aí, sei lá, mano, porque aí, tipo... Porque, tipo, sei lá, assim, analisando o Lakers, a gente já falou, mano. Olha o trabalho, mano, que ele ia ter que ter ao chegar. Caraca, olha esse treinador que a gente tem, mano. Pô, tem um monte de moleque aqui, tá ligado? Pô, o GM acabou de assumir. Mano, o cara com 33 que ele tem, né, Robert? 34?
É. Porra,
o cara já gastou um ano. O cara vai se prestar isso no primeiro ano, velho. Olha o que o cara tá fazendo.
Já perdeu.
É, o cara sabe o que tá fazendo. Ele tinha total noção disso aí, mano.
É claro que ele tinha, mano. Porque, pô.
Eu acho que ele não tinha noção que quando ele chegou, eu achei, com certeza, esperava que ele ia ser amado quando ele chegou. E não foi assim, né? Ele teve rejeição pra cacete, né? Tipo, lógico que ele foi amado, que foi deusado, não sei o quê. Mas, tipo, cobraram ele muito mais do que ele achava que ele seria cobrado, tá ligado? Eu acho que isso ele não esperava, que é a proporção que a gente tá falando de tu tá jogando e fazer história no Cleveland e você ir pra Los Angeles, que seja no Los Angeles, qual dos dois, sabe? Se ele fosse pro Clippers, mesmo que o Clippers, não tem essa história gigante que a gente tá falando, mas tudo que ele fizesse lá ia ter impacto. E aí, se o time não entrega se ele não entrega de cara, não ele, né, especificamente, mas se o time não entrega de cara, ele ia sentir um pouco a repercussão, né? Mas no Lakers não tem como. Tudo que o cara faz vai ter um peso muito maior. E cara, também tem isso de... A gente falou de não sabia o que ele queria e tal, o que vai passar depois que ele conseguiu o que ele queria em Cleveland, vai buscar objetivo novo. Quando o Wade jogou contra ele pela última vez... O Wade fala, né? Pô, obrigado por ser aqui, né? Aí ele fala, tinha que ser aqui ou no Garden, que é no Madison Square Garden, né? E tipo, então você já sabia, você vê nessa frase dele, que já era uma coisa que ele já pensava a ponto de compartilhar com um amigo e tal, de, porra, um dia eu vou jogar numa dessas duas cidades.
E não é escolha esportiva, né? Não sei se é isso que você tá
querendo
dizer.
Né? É tudo, né?
Ele mesmo falou isso quando ele foi, né? A decisão não era
que era por tudo.
Esportiva.
É, pois que era por tudo.
E aí,
até porque se fosse esportivo, ele ia fazer, porra, ia ser feio também ver ele, tipo, no Houston, ver ele no Philadelphia, tá ligado? Sei lá também.
Vou espalhar um pouquinho do meu ódio aí. Ele não falou isso, ele falou que é maior que basquetebol. Não vem querer defender ele.
Não, ele falou que não é só.
Ele falou que não é só basquetebol. A tradução seria algo maior que basquetebol. Mas a gente entende que ele foi pra um grande centro. Ele foi atrás de mil coisas, cara. A empresa dele é em Los Angeles. As coisas que ele trabalha em Los Angeles. Los Angeles, ele tem uma chance de montar um time bom e ganhar um título. Se ele conseguir montar um time bom e conquistar um título em Los Angeles, a carreira dele ainda vai ser maior, se é que a gente pode dizer isso, né?
É.
Mas ele precisa de alguns porém nessa conversa, né? Precisa de um Golden State acabar ou enfraquecer. Precisa de um time do leste aí não ficar forte. Porque o Oeste Oeste é uma porradaria que todo mundo tá ligado, velho.
É Oeste, quem aguenta o Oeste...
Selvagem.
Eu acho que quem demais. Aguenta o Oeste bate de frente. Apesar que também essa temporada não tá bem assim, não. Os times fortes mesmo do Leste estão mostrando aí que não é bem assim. LeBron for the tie! Mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês aí, que eu tenho uma dúvida. Eu fico pensando quando a gente discute isso de Lakers e Clippers e LeBron e tal. Se nesses 4 anos, se ele fosse tanto pro um ou pro outro, se ele conquista um título, vocês acham que ia ser mais impactante na carreira LeBron James? Esse título ser no Lakers ou esse título ser no Clippers?
No Clippers, né, mano?
No Clippers, pô, a maior de
Los Angeles. O cara ia levar o time à Terra Prometida, mano.
A Terra Prometida, que ninguém conseguiu.
Sinceramente, eu acho que
apesar
não.
De que...
Eu tenho dúvida, eu não tenho opinião formada sobre isso.
Eu acho que seria o Clippers pelo inédito, como foi em Cleveland, entendeu?
Pelo inédito.
Se você levar o time do Lakers hoje também, o Lakers provavelmente pode chegar a algum título, mas não vai estar ele e mais uma meia dúzia de rapazes que joga lá, que jogam bem, que são bons. O Lakers vai ter que montar um super time pra ser campeão, pô. Uhum. E aí vocês vão ter que fazer aquela diminuída do Durant. Falar, peraí, então o cara foi campeão porque montou uma seleção pra ele.
Mas eu acho que...
O Lakers sempre teve time massa.
Teria o peso, campeão. Mas eu acho que teria muito peso. Pela proporção do Lakers, pela torcida, pelo que é o Lakers, pela história.
É
o jogador da história, sendo campeão pela segunda maior franquia da NBA.
Exatamente. É uma das maiores franquias que não disputa título. Há mais de 10 anos?
Não, título tem 9 anos que ganhou.
Tem 9 anos.
Vai fazer.
Porque o Clippers é uma coisa inédita. O Clippers já teve muito time bom, como a gente falou aqui, mas nenhum deles conseguiu chegar lá.
Mas assim, a pergunta que eu quero deixar...
Levar, entendeu?
Até pro Saltão responder pra gente, é que eu sou muito nostálgico com essas paradas, tá ligado? Eu já falei, inclusive, no primeiro episódio lá, sobre o Kevin Durant, que a gente falou que se seria legal, se ele fosse, se fizesse uma história legal no New York Knicks, como é que seria, se é o Mario. Eu quero até que o DPC fale pra gente, que é o seguinte, que eu até brinquei mais cedo aqui, que se o LeBron tivesse ganhado, pelo menos assim, ganhou a final de conferência e perdendo a final, mesmo assim já seria histórico, tá ligado, pelo Clippers, e já teria com certeza a camisa aposentada e tudo mais. Então, se ele tivesse feito esse primeiro ano já muito bom no Clippers, e levasse o time aos playoffs, brigasse, ganhasse o título, ou até 2, assim, dá pra sonhar, eu acho assim, na minha resposta, eu acho que seria maior se ele ganhasse pelo Lakers. Eu tava aqui na dúvida, mas eu acho que seria um feito inacreditável. E assim, se ele fizer isso pelo Lakers, apesar do Lakers estar muito tempo sem ganhar, eu não vou dizer que o LeBron seria só mais um, que é até palhaçada na minha parte, tá ligado?
Ainda é o Lakers, entendeu?
Quantos caras já não fizeram isso, tá ligado? Pelo Lakers.
Então, mas pra franquia, a discussão não é tipo, pra franquia, o que representaria mais? Aí, obviamente, que é no Clippers, porque o Clippers não tem título.
Não, eu acho que os dois.
Na visão de carreira dele, eu acho que não é tão simples assim.
Eu acho que, eu tendo a achar que seria maior ele conseguindo no Lakers, porque eu acho que ele fez isso de ser o primeiro, de botar no mapa, com Cleveland já. E aí, tipo, na carreira dele, ele botou um time no mapa, ele foi campeão num time que tem só certa expressão e tal, um timaço que ele montou e tal. E ele ainda teria um título num time muito consagrado, num time que tem... E ele, pô, batendo esses recordes, sabe?
Pois é, eu penso nisso também, que ele ia entrar pra aquele hall ali do Lakers, sabe?
Não, ele já tá, né? Quando ele chegou, ele nem jogou e já tava lá a arte, né? Do LeBron com todas as outras...
O cara passando todos, quebrando o recorde que ele vai quebrar até acabar a carreira, pô, acho que é
antes do primeiro jogo dele como Laker, já tinha uma discussão na televisão aqui dos Estados Unidos, perguntando quem era os maiores jogadores da história do Lakers, e ele já tava na lista, entendeu?
Eu acho que dá pra gente separar aí, acho que questão esportiva da carreira, se ele ganha pelo Clippers, seria muito maior a proporção. Mas a questão de mídia, de história, com certeza, se ele ganhasse pelo Lakers, seria muito maior, muito mais expressivo.
E vocês acham que essa discussão que o Marcão levantou...
Tem uma cereja no bolo, que seria, tipo, seria o título do Lakers que empata com o Boston, tá ligado?
Também tem isso. Se o Boston não ganhar nenhum, né?
Mas
essa narrativa também, é verdade. Mas essa coisa que o Marcão falou também aí, esse questionamento de, qual é o maior Laker e tal, e o LeBron sem ter jogado, ele já tava nessa... Mesmo ele não ganhando nada, ele pode ir pra playoff, ele pode não sei o quê, mas não ganhando nada no Lakers. Vocês acham que essa discussão aí dele tá ser o maior, ser o segundo maior, que ela é válida de qualquer maneira, independente do que ele construir na franquia? Porque o Kareem Abdul-Jabbar, ele foi pro Lakers consagrado, de certa maneira, tá ligado? Ele fez a carreira dele maravilhosa lá, óbvio, mas ele já era um puta monstruoso jogador. A discussão é justa com quem cria uma história no clube e com um cara que ele já é super consagrado e ele chega ali, joga 4 anos, não conquista nada e só pela carreira dele é justo ele ser considerado e aposentar a camisa e ser considerado o melhor do time.
Ser considerado um dos melhores a jogar lá, mas assim, em termos de história dentro do clube, ele não vai ser um dos maiores.
Se fosse assim, o Celtic ia se aposentar a camisa do Shaq.
E eu acho também que nem assim, eu fico até meio tentado a... Eu vou levantar a discussão aqui, que talvez eu receba pedradas aí. Que camisa aposentada, o cara precisa fazer bastante pelo time por muito tempo, né?
Digamos mas que eu acho LeBron... que eu acho que o LeBron vai ter a camisada independente do que ele fizer.
Eu também acho.
Então, eu acho que vai ser pelo... Eu acho que vai ser pelo respeito à história do LeBron, tá ligado? Não vai ser nem pelo que ele ganhar. Eu acho que isso vai acontecer.
Eu
acho que isso vai acontecer.
O Clippers levantou a 34 lá no ginásio? Eles aposentaram a 34 ou não?
Não.
Eu achei que... É, porque eu não... Se você for pensar nessa lógica conversando aí,
seria a mesma coisa.
A camisa do Paul Pierce teria que ser pendurada também.
Igual eu falei, Clippers. A do Shaq. O Celtic ia ter que aposentar a camisa
do Shaq. A gente tá falando de carreira, né? Do tamanho de carreira, de tamanho de...
Não, mas a gente tá falando aqui de peso de Gold, né, mano? É que nem o Michael Jordan. O Michael Jordan teve camisa aposentada por time que ele nem jogou,
Mas o Shaq, que ou não, para as proporções, ele pode ter um peso desse também.
Sim, até acho que sim, mas aí...
Apesar que o Shaq rodou muito, né?
No final, sim.
Tipo, o Jordan ter uma camisa aposentada no Wizard seria... É algo...
Eu vou botar a discussão aqui pra vocês, ó. Digamos.
Eu sou meio suspeito pra falar disso no final.
A discussão que eu vou levantar aqui...
Todo mundo lá, mas, pô...
É.
A discussão aqui que eu vou levantar vai ser esquisita, mas acho que vocês vão entender no final das contas. Digamos que o Duran vá para o San Antonio Spurs, né? Por 4 anos, ou 3 anos, digamos, sei lá, quantos. E aí ele, sei lá, nos 2 primeiros anos ele não ganha, e no 3º ele ganha, e aí ele se aposenta. Ele tem camisa aposentada no Spurs? Com um título?
Provavelmente, sim.
O que vocês acham?
Se ele for a pessoa principal do título, com certeza.
Também acho que sim.
Eu acho que se ele for a pessoa principal no título, a camisa pesa. É porque hoje em dia também a camisa tá sendo aposentada não só pelo que o cara fez no clube, né? Tá sendo muito aposentado.
É isso que eu ia perguntar. Por quê? A outra discussão que eu vou levantar é o Kawhi. Ele saiu pelas portas dos fundos, mas e a história que ele fez no San Antonio? Muita gente acha que ele não deve ter camisa aposentada.
Outra história, que é a história do Irving no Cavs. Vocês acham que aposentou?
Deram a camisa dele pro cara.
A discussão
que eu tô querendo levantar não é a importância do cara no time, é a importância do cara na história do basquete, né?
Eu acho que
vai é isso?
A camisa do cara. Quer
dizer, um pouco dos dois, é claro, mas.
É um pouco dos dois.
O arremesso importante da história.
Eu não vejo o Celtics aposentar a camisa do Ray Allen, por exemplo, do Rondo.
Eu também acho que não. Mas assim,
a é igual o Lakers que não tem a do Derek Fisher.
A do KD mesmo, acho que se aposentado.
A minha discussão é mais ou menos discussão.
Mesmo. O KD acho que entra nessa situação que o Jota colocou aí, por exemplo, do Kevin Durant. O KD ele teve uma história gigantesca no basquete, foi MVP, etc. Tudo que ele conquistou. Chegou no Celtics, jogou pouco tempo, foi campeão. Merecia ou não?
É que eu falei, mano. Porque, acho tipo,
ele
acharia.
Ele se entregou muito, né?
Eu acharia um absurdo se o Durant fosse nessa nossa utopia pro Spurs e tivesse camisa aposentada e o Kawhi não, tá ligado?
Aí é
falta de critério. É o quê? Está aqui respeitando a história do cara ou o que ele fez pelo time? Qual é o critério aí usado, entendeu? Porque, por exemplo, como o Robert falou, muita gente passa pelo Lakers, que ganhou muito mais que um título e não tem camisa aposentada, né?
O Derek Fisher foi titular, ganhou 5 títulos e não tem. E com certeza não vai ter camisa aposentada.
Então você acha que seria justo se aposentasse do LeBron? Por exemplo, não aposentou do Fisher. Seria justo se aposentasse do LeBron, se não ganhasse nada?
Ué, mas aí já foi discutido aqui que ele vai aposentar sem nem ele ganhar? Eu tô tentando encontrar o critério.
É o que eu falei, é complicado, né? Porque a gente tá falando do que o Jota falou. É discussão de GOAT pra um cara que era bom, mas, sei, cara. Sim. Eu não sei. É por isso que a discussão é boa, tá ligado? É dúvida mesmo. Eu perguntei porque eu não sei, mano. É difícil.
Tipo, por exemplo, igual eu falei, o Shaq não merecia, pra mim não merecia no Celtic.
Mas é.
Merecia, entendeu?
É porque o Shaq rodou muito e ficou meio feio também, né?
É porque o KD merece também, merece. Ele entregou muito, entendeu? Lá
em Boston. O KD já tem duas camisas aposentadas. Isso aí é fato. A gente não precisa discutir isso aqui. Eu acho que o Oklahoma vai aposentar a camisa dele, independente da briguinha ou não, porque o cara é o maior cestinha da história do clube. O cara foi MVP no clube. O cara foi cestinha 5 vezes. E no Golden State é a mesma coisa. O cara tem 2 títulos, vai pro terceiro esse ano e provavelmente vai ser MVP das 3 finais.
Então, isso também, eu acho que é até difícil a gente comparar uma franquia com a outra, que vai muito do pensamento da franquia mesmo.
Não, não, claro, mas o Lakers tem muita camisa aposentada. O Lakers levantou 2 camisas do mesmo jogador agora. Então...
Mas é tipo, é muita camisa aposentada, mas é muita gente que não.
Não,
não foi pra
tanto
lá.
Tanto é,
né?
Tanto é que.
Falou do Fischer. O Fischer não tem, aí o LeBron teria, entendeu?
É, é uma discussão. Depende muito do
Paul Gasol. O Paul Gasol não tem discussão se ele teria.
É, o Paul Gasol tem muita discussão.
Se você quer aposentar a camisa dele da franquia, eu acho que o cara deve ficar uma coisa pra franquia. Por isso que eu não concordo.
Eu acho que no futuro o próprio Kawhi mesmo vai ter. Eu acho que vai passar um tempo e eles vão esquecer um pouco disso. Tá. Às vezes até vão explicar o que aconteceu.
Eu acho que isso pode acontecer mesmo.
Eu defendo muito isso, do cara ter uma história na franquia. É igual, assim, o Jordan foi o Jordan, não tem discussão, é indiscutível quem foi o Jordan. Só que eu acho muito errado a Miami aposentar a camisa do cara, independente de quem foi, entendeu? Pra mim não faz o menor sentido.
Ô, DBC, eu te perguntar um negócio. Daquele trio ali, do Lob City lá, você acha que alguém aposenta a camisa? Eu acho que, tipo, o Chris Paul aposenta. Você acha que mais alguém aposenta a camisa no clipe?
Cara, acho que o... Puta, é difícil, mano.
Eu acho que o Griffin...
Eu acho que o Griffin
tem uma história bacana ali, velho.
Eu fico nessa
Griffin
dúvida.
O Griffin talvez.
Tá
vendo.
É.
Mas eu tenho certeza, velho.
O Chris Paul, com certeza. Até pelo Sign and Trade, quando ele saiu, o Chris Paul sempre foi um cara... Teve muito respeito pelo
clipe. Eu acho que, assim, quem sou pra falar alguma coisa do clipe, né? O DPC, acho que qualquer um aqui, mas eu acho, sinceramente, que os três ali. Acho que até o DeAndre Jordan.
Você acha que aposenta?
Acho, sinceramente. Não, eu acho que seria, interessante.
Eu acho que não.
Não tô dizendo que vai aposentar. Eu acho que seria na hora.
Eu acho que vai aposentar só do Chris Paul, sinceramente.
Chris Paul, eu também acho que só do Chris Paul, mas não seria nenhuma surpresa se aposentasse dos três, entendeu? Acho que é isso, pô. Sei lá, pelo que representaram.
É verdade.
Entrega, sabe? É. Tipo, é igual aquele cara lá que foi aposentado agora do Thunder lá, o Nick Collins. Não ganhou, tudo que o cara fez pela franquia, entendeu?
Você levantou um bom ponto.
Ele só jogou pela franquia.
Sim. Por isso que eu falo, eu acho mais respeitável, por exemplo, o caso do Nick Poisson lá, que o cara deu a vida pelo Tani, do que o caso, por exemplo, do LeBron. Ah, o LeBron é o LeBron, vai vir, chegou aqui no Lakers, vou aposentar a camisa
dele. Você acha mais respeitável?
Com certeza, pô.
Pô, só deixar
a camisa da franquia, pô. É igual
no ano de 2019.
Do Heat, eu não concordo do Jordan, entendeu? É o Jordan, pô, mas o que ele
fez? Não, mas o Jordan não jogou, o LeBron vai ficar 4 anos.
Não, mano, mas é só por ter sido o LeBron, você acha que...
Não, a gente pensa...
Esse assunto de aposentar a camisa só por ser, só por não ser, esse ano de 2019 teve um fato interessante, né? 2 reservas tiveram camisas aposentadas por times. Eu acho que foi a primeira vez na história que reserva teve camisa aposentada. Eu nunca ouvi da história. Eu vou até que dar uma pesquisada pra talvez ter que corrigir no próximo.
Reserva agora, né? Entendeu? É porque eu acho que ali é uma... Nesse ponto do Lakers em si, se você olhar os nomes ali... É parada de discussão de GOAT, né? Aí você, é difícil. Mas você ter o LeBron.
Independente disso, sabe?
Ali, porque, tipo... quebrando recorde. Eu acho que não é independente, mano. Acho que é difícil separar. Por isso que é intrigante, sabe? Eu não vejo como absurdo nenhum nem outro, tá ligado?
É, pois
ele
é.
Não porque, aposentando, assim, eu, ele aposentando.
Eu acho assim, se ele ganhar um título, seria, tem como. O cara é o segundo maior jogador da história e ganhou um título aqui.
Uhum.
Sei lá, trouxe novos ares pro time, ele conseguiu montar um time competitivo. O time tava tancando, sei lá o que, ele trouxe de volta a grandeza do Lakers. Vamos colocar assim, a narrativa.
Eu acho que assim, se o time voltar a ser competitivo real, independente.
Se o cara passa 4 anos e não ganha, por que que ele teria, entendeu?
Só é, por depende ser o LeBron. De como serão esses 4 anos, né? Depende muito.
É. Se for 4 anos... Depende de quem vem também, né? Depende de quem vem também, né? Porque você imagina aí que um Durant, um Kyrie Irving e o LeBron se juntam no Lakers. Qual vai ser a importância desse título? Não, eu tô falando qual vai ser a importância desse título.
Eu acho que é muito importante
esse título entra nesse negócio dos títulos do Durant. Qual é a importância do título do Durant?
É, exatamente, porque a gente já teve essa discussão.
Mas aí é diferente, porque aí cai naquela parada que a gente falou de quando o LeBron foi pro Miami e ele montou a panela dele lá. Ele chegou no ano já montando a panela dele, né? O Lakers, ele chegou, a gente tá vendo aí, num time que foi pro tanque. E se ele monta uma panela no que vem, eu não acho que... Não chega nem perto do que o Durant fez, que o Durant foi pro time campeão, então,
não,
sabe?
Nem perto. Mas aí a questão não é nem o que representa pro legado do jogador, mas pra franquia, óbvio que representa muito. Então, em termos de ter camisa aposentado ou não, se ele ganhar título, certamente ele vai ter.
Que eu acho que da questão aqui...
Se monta um panelão ano que vem, eu acho que não vai ser mal visto, não, porque...
Eu
acho que não.
O Lakers é isso, mano. O Lakers sempre foi isso. O Lakers nunca foi time de reconstruir, esse é o Lakers, entendeu? Não vai ser nenhuma surpresa se ele botar uma panela.
Não vejo problema, não. É igual, pô, o próprio Clippers, eu não sei, DPC, se eu tô certo o que eu tô pensando aqui, mas o Clippers acho que tem cap space pra 2 contratos máximos ano que vem, ou é um só?
Acho que é um, mano.
É um? Porque, tipo, o time é muito bom, aí traz mais um cara foda, ou troca, faz troca, traz 2 caras foda, bota, entre aspas, uma panela ali. Não é demérito nenhum os caras fazerem isso, sabe, de montar o time.
Não, não é nenhum. Eu não acho nem que é essa questão que pese no apresentado ou não. O que eu tô colocando em questão é o peso dele pra franquia, entendeu? Não importa.
Mas isso, tipo...
O cara aí tiver... Pô, olha o time dos caras aí, 5 All-Star. Esses caras todos aí não tem caras aposentados, da mesma forma.
Só o 5 All-Star você fala, na verdade...
Eu acho que o Godala merece ter camisa aposentada lá.
Eu acho que esse time aí, obviamente, vai ter inclusive o Livingston. Acho que todo mundo ali vai ter.
Eu gosto muito do Livingston,
acho. Falando em camisa, um assunto bem interessante que a gente depois vai poder jogar aqui, DPC, a Early Edition do ano que vem do seu time, né? Porque o seu time é o único que vai ter de LA, né? Essa camisa ano que vem, né?
De quem foi pra...
time grande tem a Early Edition, é isso.
Time grande tem camisa de playoff, claro. É um negócio que a gente não pode...
Mataram nossa camisa do Natal.
Gigante tem 20 seguidas.
Ixi, aí, ó. Você pode cutucar o cara já vem dando pedrada, né, velho?
E agora, falando um pouco sobre o outro lado do Staples Center, né, cara? Time de vermelho e branco, ou vermelho e azul, DPC?
Vermelho, tricolor. Branco e azul, cara.
Tricolor?
Bahia.
Opa.
Bahia. Então, o DPC pode até falar um pouco melhor pra gente o que ele tá achando da temporada. Ele até falou um pouco aí mais cedo. Mas, cara, essa temporada do Clippers é inacreditável, cara. Eu sou, e você vai encontrar muitas postagens minhas sobre isso, um hater do Doc Rivers, cara. Eu acho que ele é bastante carregado pelos os franchise players dele, né? Que no caso foi o Rondo e o Chris Paul, né? Por muito tempo. Não o Rondo, assim. O Rondo não era franchise player, mas ele é o...
Tá maluco?
O Floor General, dentro de quadra, tá ligado? É o cara que comandava o time dentro de quadra e fazia acontecer as playbooks, tá ligado? Pronto, louco. Uhum. Me corrigi. Mas agora, sem nenhum All-Star, o que esse cara tá fazendo, DPC?
Pois é, cara. Eu, por muito tempo, eu tinha até falado mais cedo, assim como você, cara, eu não era muito fã do Doc Rivers, cara. Só que agora eu tiro o chapéu pra ele, cara. Ele acertou o time de uma forma ali que todo mundo joga, né? Ele tem o banco consistente, quem tá de titular também tem um time consistente, então o nível não cai, tá ligado? Ele conseguiu acertar essa questão aí e a gente tá vendo o resultado disso aí no... agora, né? No classificado pros playoffs.
Infelizmente, eu me peguei elogiando o Doc Rivers. Eu não achei que esse dia fosse chegar.
Eu também não.
Mas, infelizmente, eu dou meu braço a torcer, porque eu não sou o cara que fica em cima do muro, não, mas ele, o trabalho que ele tá fazendo com esse time, quando perdeu o Tobias, então, mano, meu Deus do céu. Como você já falou, draft, o Celtics, então, que tem a pique do... Tem a pique, não tem, Lucão? Do Clippers desse ano?
Desde a troca, né, do Rivers.
Acho que sim, se eu não me engano. o que ele tá fazendo é inacreditável. E isso traz uma discussão legal, porque o Lakers tá fora, mesmo com o LeBron, e o Clippers tá dentro, sem nenhum All-Star, né?
É, cara.
É inacreditável.
Chora, brother.
Toca a música do Naruto aí.
É inacreditável o que o Clippers conseguiu fazer. E o que vocês esperam, e eu quero que o DPC fale bastante, do Clippers pro ano que vem? Por quê? O Clippers, mesmo quando pouco antes de vir o Chris Paul, até quando tinha o Chris Paul, vai ser esquisito como falar, mas era difícil alguém falar, não, eu vou cogitar o Clippers pro ano que vem. Olho no Clippers porque eu posso acabar lá, né? Então assim, muito se diz, Kawhi pode parar no Clippers, outros jogadores grandes podem parar no Clippers, né? Como é que é isso, cara? Tem espaço pra pagar, mas não tem nenhum atrativo como tem o Lakers, né? Que tem o LeBron. Mesmo assim, tá no topo aí das escolhas dos caras, né?
É, às vezes o atrativo pode ser você jogar numa nova franquia, né? Tentar construir um novo legado, né? Que o Clippers, querendo ou não, precisa disso. Esse talvez seria um bom atrativo aí pra trazer novos jogadores, né, cara? Trazer uma cara nova, assim como a gente trouxe aí quando veio o Chris Paul, né? Praticamente se transformou em outro time, o Clippers meio que entrou no mapa, né? Entrou nos holofortes da NBA e, sei lá, talvez trazer isso aí pela segunda vez.
E eu acho que vai acontecer. Acho que fatalmente vai acontecer. Assim como também vai acontecer com o Brooklyn, né? Mas o Brooklyn é papo pra outro episódio. O Clippers vai... É. Eu acho que o Clippers deve conseguir um contrato grande nessa off-season, velho. Porque, assim, quem não quer jogar num time que tem um... Não Doc Rivers. Cara, eu vou ter que elogiar o Doc Rivers. Caralho, que momento. Que momento que eu tô vivendo, Lucão. Caramba, mano.
Quem diria.
Mas, assim, quem não quer jogar pra um treinador que sabe o que tá fazendo, né? Porque o cara tá fazendo por muito pouco. Então, imagina quando ele tiver muito.
É verdade. E isso é muito importante, cara, nos dias de hoje. Você um técnico que tá com controle da coisa, né? A gente tem exemplo aí do Luke Walton, tem um exemplo aí do Tyron Lue com o LeBron James também. Os caras não sabiam o que tava fazendo, cara.
Exato.
E esse controle que o Doc Rivers tem agora, cara, é muito importante, até pra quem tá querendo jogar na equipe aí, ter além de um time consistente, um técnico consciente e consistente também.
Eu acho até melhor, tipo, pensando friamente, eu acho muito mais, sei lá, coerente hoje, cara. É igual o Kawhi, que quer fazer história em algum lugar, ou o Jimmy Butler falava também, mas acho que ele entrou lá, né, Filadélfia. Mas enfim, até o Kevin Durant mesmo, de querer criar um legado numa franquia nova, igual o DPC falou, indo pro Clippers, porque o time tá muito redondo. E aí entra um cara que seja a cara... É tipo, é um time que tá entregando, que tá jogando bem, que veio assim, meio que por fora, né, um ponto fora da curva que a galera não tava esperando, mas não tem uma cara. A cara dele é o técnico. Se vem um jogador que vira a cara do time, aí eu acho que gera um impacto de vez na liga, sabe? E, pô, isso seria... É muito melhor o cara ir pra uma situação dessa do que ir pro próprio Lakers, que tem o LeBron, que tem uma coisa que atrai, que não sei o quê. Você, porra, posso jogar com o LeBron, o time pode fazer troca, pode montar um super time. Mas ao mesmo tempo que não, sabe? É muito incógnita. Já o Clippers, ele já é realidade. O time já é bom, o time já entrega, tá ligado? Eu acho que... Eu não sei, é porque esses jogadores são muito, muito malucos. Uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra. Mas eu realmente acredito que o Clippers vai fazer um playoff muito bom. Não vai chegar lá na final de conferência, mas eu acho que vai fazer um playoff, tipo, muito competitivo. E no ano que vem vai vir um cara de muito impacto. Eu realmente acredito nisso, cara.
Eu acho que o Doc Rivers tá apostando todas as fichas dele nessa questão aí de fazer um bom playoff, tá ligado? Mostrar que tem um time bom pra poder atrair aí novos jogadores, né? Mas o Clippers nos playoffs é uma caixinha de surpresa, né, cara? É um cavalo paraguaio, como sempre foi. A gente pode estar elogiando aqui agora, mas chega na hora dos playoffs, pode ser que dê ruim aí, cara.
É, playoff é muito aleatório, né?
Não é o Chris Paul que trazia essa surpresinha aí?
Ah, cara.
Chora, DPC!
Então, eu acho que o ponto mais importante nisso aí, que eu acho que faz mais diferença, inclusive trazendo esse paralelo aí entre o Lakers e o Clippers, acho o comando. Esse fator do comando, do técnico, de ter o treinador ali com o time na mão dele. Vou dar um exemplo aqui do Milwaukee Bucks. Há quanto tempo tem esse timaço, mas não tinha técnico.
O time não era esse também, né?
Pô, tinha o Middleton, tinha o Bledsoe, tinha o Antetokounmpo, da mesma forma.
O Bledsoe chegou temporada passada.
Então, mas eu tô falando, mas temporada passada não tinha. Não gente não, pô.
Temporada passada eu não tinha um treinador.
O time chegou no
treinador,
não tinha. Era uma barriga.
Tinha o Jason Kidd. O Jason Kidd tava lá sem nenhuma experiência mesmo. Então, mas agora chegou um treinador de verdade.
Eu acho que essa é a diferença.
E que o Lakers, eu tenho que dar a última alfinetada aqui. Deu mole aí. Quando o cara tava no mercado, ele ficou um tempo no mercado.
Ele tá namorando o viado do cara. Você tá maluco.
Inclusive, falando aqui do Bucks ainda, ficou muito nítido isso nos últimos playoffs. Foi um time que deu muito trabalho pro Celtics.
Clippers hoje.
E hoje o Clippers eu vejo essa diferença. O Clippers tem um técnico. Não, vamos elogiar o Doc Rivers. Mas é um cara que tem o time na mão. Não é nem pelo peso do treinador. É a questão dele ter o time na mão. Ele conseguir controlar os caras.
É o que vocês falaram aí dele dar a cara, né? Que o Marcão falou. O cara já chegou dando a cara, tipo, não tem essa putaria de banner de Lakers porra nenhuma. Aqui é Clippers. A gente tá fazendo a nossa história. Tem que chegar. O cara chegou impactando, né?
Pô, foda. E vou falar mais, hein? E já vou colocar aqui um dos pitacos que eu vou mandar quando a gente for falar do playoff na semana que vem. Eu acho que o Clippers tem muita chance de passar pelo Houston. Se acabasse hoje, era Houston e Clippers. E aí seria o Chris Paul. Mais uma vez, DPC,
chora no banho,
o ponto-chave.
O problema é que o Clippers na tabela é muito difícil, né? Tem dois jogos, pega o Jazz e o Golden State. O Clippers pode cair pra último, inclusive, na conferência.
Verdade, essa derrota pro Lakers aí custou caro.
Sim, custou caro.
Ah, não, mas essa última vaga aí tá briga acirrada entre San Antonio e Oklahoma pra ver quem pega o Golden State. Impressionante.
Aí eu fico tranquilo que se o Clippers cair pra oitavo, eu espero o nó tático do Doc Rivers no Golden State.
O nó tático.
Assim como fez o Cariano com o Dirk Nowitzki que deu o All-Star.
Exatamente.
A referência foi muito direta.
Exatamente.
Ah, mas se pegar o Warriors, tá tranquilo, cara. Clippers nunca perdeu pro Warriors nos playoffs. E eu não tô mentindo.
Já jogou alguma vez? Já jogou alguma vez? Ah, tá.
2014, não é. Ganhamos.
É isso aí.
Aí, ó. Marcão. Jogou a resposta. Chora, Marcão.
Então vamos pra parte aqui que eu mais gosto de indicações da semana. Hoje tem coisa boa pra indicar, tem coisa diferente pra indicar. Eu já vou começar logo com a minha indicação da semana, que eu tenho certeza. Acho que não vai. A maioria vai ficar bastante chocada com o que eu vou indicar aqui. Porque o Pince sabe, eu falei pro Pince essa semana, falei pro Laender também. E o resto vai saber agora que eu sou um cara corrompido. Eu caí no submundo do audiobook. Então eu vou indicar audiobook aí pra vocês. Eu comecei a ouvir o audiobook do Game of Thrones e tá maravilhoso, simplesmente maravilhoso, mano. Uma experiência inacreditável que eu tô tendo. E eu gostaria de indicar, então, tem no YouTube, inclusive, se você quiser baixar pelo YouTube ou ouvir pelo YouTube, né? Eu não consigo indicar aqui o autor, porque eu não achei. Eu achei somente no YouTube, então os créditos ficam aí pra quem gravou, pra empresa que gravou, é claro. Então, audiobook do Game of Thrones, busquem, é muito bom. 8 horas de áudio. 8!
8!
8!
8 horas de o cara lendo o áudio inteiro, mas é tipo dramatizado, então assim, é muito bom de ouvir. Consegue ouvir fazendo qualquer coisa, tipo, antes de dormir, lavando louça, tá ligado? Fazendo qualquer coisa, editando vídeo pro canal, eu fico ouvindo também, então é muito bom o audiobook. Pra quem não quer ler, né, porque tipo, se pega o livro do Game of Thrones, é uma chaproca, mano. 800 páginas, tá ligado?
Nem sei se é bom isso que eu ia falar, tipo, ajuda quem quer acompanhar mais o universo.
Exato. E tipo, a galera pega assim, ó, muita página e tipo, ah, não vou ler. Tipo, meu cunhado começou a ouvir, ele já ouviu mais de 2 horas, ele não costuma ler livro, não gosta, e eu indiquei pra ele o audiobook, ele tá gostando bastante. Então, minha indicação da semana, audiobook aí, de qualquer livro que você quiser, mas eu particularmente tenho ouvido Game of Thrones e tá muito bom. Então fica aí a minha indicação.
É, tem audiobook também, é muito bom. Eu tenho todos os livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Caralho, é bom demais.
Bom demais, mano.
Inclusive, eu tô passando outro aqui, que eu não ouvi todos, eu tô passando aqui o outro.
É porque
pra poder
assim,
começar a ouvir essa semana.
Eu particularmente eu tinha um certo preconceito, tá ligado? Ah, pô, como é que o cara vai ler várias vozes, não vai conseguir interpretar, não vai ficar maneiro. Cara, bastante surpreendente. É, então fica aí a minha indicação.
Eu vou indicar uma série da Netflix, inclusive foi uma indicação do Jota, ele comentou comigo sobre essa série e, pô, tô gostando demais, que é a Mad Men.
Bela série.
Estada nos anos 60.
Ótima série.
Conta a história do... Pô, muito boa, velho. Inclusive, DPC, você trabalha nessa área, né? Nessa área de...
DPC deve ter visto já, não, DPC?
Já vi, já, mano.
Aí, ó.
Muito bom.
Tá bastante. É que eu tinha muita série pra assistir.
É muito boa. Madman é muito boa, mano. Super indicação.
Essa história do publicidade, propaganda daquela época, como que começou isso, né? Que tá bem no início mesmo da...
Não só, assim, da... Não só da publicidade, né? Porque, assim, eu fui achando que era publicidade só, mas pelo que envolve a série...
Não é só isso.
Nossa, é maravilhoso.
Eu acho que é mais...
Várias fitas.
É mais ambientação mesmo, né? Sim, mais sim. A história mesmo da América nos anos 60. Pô, é muito boa. Mas já, pô, não tem como. Não tem como não indicar.
Bela indicação, maravilhosa essa série, mano.
Bom, a minha indicação, então, vai ser a trabalho do Barzinho, né? Trabalho do Basquete Bar, que nós fizemos no Spotify, que vai ser o Barzinho Tracks, que é a playlist que, mano, eu duvido alguém me mostrar a playlist melhor que essa. Não tem como.
Não existe.
É a melhor playlist que o Spotify.
Não existe.
Barzinho Corporation.
Mano, a gente colocou as músicas das nossas almas, assim, nessa playlist. Então não tem como, mano. Você encontra de tudo lá. Tudo.
Tudo, tudo, tudo.
Inclusive tiro lateral, que é o maior clássico.
É, Edição! Oi, Edição, bota aí!
Tiro lateral! Tiro lateral! Ele não sabe marcar, ele só pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar.
Mano, zeramos o Spotify, simples assim.
Não, a gente zerou o Spotify, a gente foi...
Se achar uma playlist com tiro lateral...
Rock, pop, rap, trap, mano, tem tudo. E é só música de qualidade, não se preocupe.
Fala com tranquilidade.
Fala com tranquilidade.
A que você encontra Elvis Presley, Michael Jackson,
50 Cent, Arctic Monkeys, tudo só assim, mano.
Boate Azul.
Harmonia, principalmente.
Boate Azul.
Mato Grosso e o que é outro?
Matias, pô, respeita aí.
Matias? Oh.
Respeita, Matinho, respeita a música sertaneja.
É, o que eu vou indicar vai ser Love, Death and Robots, que eu vi na Netflix. Não dava nada. E eu, pô, vi aquele banner ali, aí, pô, li a sinopse, aí fiquei meio confuso. E aí um amigo falou, aí um outro amigo falou, aí outro amigo falou. Aí eu fui ver o podcast do MRG, aí era sobre isso. Falei, mano, vou ver qual é. A parada é que são vários episódios, mas em média 10 minutos só. São curtas. E é uma história independente da outra. E, cara, é muito, muito foda. Porque tem uns que são só engraçados e simples, e é de animação. Mas, tipo, animações ultra realistas que você fica parando e olhando, tipo, caralho, isso é live action ou é animação, sabe? E tem uns que são mais desenhados, tem um específico que é muito parecido com... Um não, tem dois, na verdade. Muito parecido com Aranha no Aranha Verso, aquele estilo de animação que é lindo, foda pra cacete. E as histórias lembram o que Black Mirror às vezes faz você ficar, caralho, super pensando na vida, e você fica, meu Deus, que situação merda, ou caralho, que situação foda, e às vezes é só em um entretenimento maneiro, cara, é muito foda, vale muito a pena, é bom pra cacete, mano. Eu até falei pro Jota assistir,
sim,
porque
sim, já tá na fila, tá na fila pra assistir, deve começar
vale
pra esse
muito
jeito.
A pena, muito a pena.
A minha indicação dessa semana vai ser uma série que é uma das minhas favoritas, que é Blacklist, ou A Lista Negra em português, que é uma série policial, que a história é muito, muito boa, é bastante, assim, tipo, surpreendente a história.
Já comecei a assistir.
É uma das minhas séries favoritas.
Comecei a assistir aí graças à indicação do Lander.
Sim, já tá na sexta temporada.
Eu também, eu comecei a assistir por causa do Lander. Muito boa.
Muito boa essa série.
Tem na Netflix, acho que até a quinta já tem na Netflix.
Realmente muito boa, mano. Vale a pena assistir, o Lander me indicou e, cara, eu não diria que eu tô engolindo a série, porque o Celton faria piada. Mas a série tá, é realmente muito boa. Eu te conheço, mané.
Mas faria piada com uma coisa dessa. Piada do dia é o Lakers, nada mais que isso.
Caralho, Scão,
que gratuito.
Eu vou cortar essa porra, foda-se. Chora, Lucão.
Que gravado aqui, pô, gravei aqui, eu tenho. Eu tenho aqui, ó, o Audacity.
Censurando o Lucão. Ditador.
A minha indicação da semana, já que hoje foi falado de música, foi citada aí a playlist do Barzinho Corporations. A minha indicação da semana é música sertaneja, cara. Vocês talvez nem me conheçam. Vamos. Tanto assim. Eu sou de roça, sou nascido em cidade pequena e tem um cantor que, além de ter jogado basquete comigo, hoje ele é um cantor sertanejo lá em Brasília. O nome dele é Beluco. Ele faz um trabalho de música, mais música moda mesmo, a música mais raiz, que mexe aquela que...
Viola.
Aquela que dói. Então a minha indicação da semana é Beluco. Ouçam, busquem aí na internet. internet, o cara tem muita música boa, inclusive ele é escritor e tem muita música dele gravada por artistas consagrados no Brasil aí.
Ah, não é o Beluco do Marcos, não, né?
Não, que Marcos é Belucci, né? Belucci.
Ah, é Belucci, pode crer, mano.
Beluco, B-E-L-L-U-C-O.
Beluco, misturei Belucci com Lucas Luco.
Não, não.
Tô loucado.
Caramba, que blend, mano.
É B-L-L-U-C-O.
Todas as indicações estão no blog pra você. Você não precisa nem decorar. Vai lá, entra no blog, tá lá no link lá do nosso Twitter, né? Entra no blog, tá lá sempre todas as postagens do nosso podcast. Tá todas as indicações também.
Então, cara, minha indicação, ela é um pouco previsível, né? Na verdade, eu tenho duas aí, me liberaram. Por isso eu dois, né? Aí liberaram fazer duas. A primeira, cara, é bem... é Harry Potter. Mas Harry Potter todo mundo conhece. Mas tem muita gente que não gosta, porque acha que é, tipo, uma parada muito infantil.
Chora lá, Eder.
Porque se você assistir... por exemplo, você tem que começar pelo primeiro, não tem como. Você vai assistir o primeiro, vai assistir o segundo, é uma parada infantil. Só que o bicho começa a pegar a partir do terceiro. Quando você chega no último, você percebe que o primeiro e o segundo são... mesmo sendo um filme, tipo, muito infantil, tem muita coisa que faz... é, como que eu posso dizer?
Bicho, é importante, né? Dá peso à história, né?
É, dá peso à história.
Coisas se complementam.
É. Sustentação, né? Sustenta a história.
É,
né?
Tinha que ter a parte...
eu, né? O segundo filme, cara, eu gosto bastante de filme da Segunda Guerra Mundial. Tem um filme, inclusive é brasileiro, chama Estrada 47, que é um filme que me surpreendeu pra caramba. Ele conta a história, tipo, da participação do Brasil, né, na Segunda Guerra Mundial. E é um filme muito louco, mano, muito bom. Um pouco divertido também, né? Porque, tipo, o Brasil foi totalmente despreparado pra Segunda Guerra Mundial, então você já vê pelos personagens lá. Tem o personagem Piauí lá, que causa... e é um filme muito bom, mano, brasileiro. E quem gosta aí de filme de Segunda Guerra Mundial não pode deixar de assistir.
Eu nunca tinha ouvido falar.
Esse filme... é, eu também não. Esse filme tem algum stream ou tem que procurar aí no Jack Sparrow?
Cara, se eu não me engano, tem na Netflix?
Puta, vou procurar aqui. Talvez na Amazon, cara. Netflix, deve ter alguma dessas.
Vou procurar aqui.
Vê aí, mano, mas é bom, cara.
Agora, pra complementar o que o DPC indicou do Harry Potter, mano, eu sei que muita gente não gosta do livro, procura o audiobook. Olha aí, eu fazendo aí.
Boa.
Ligação audiobook, que eu indiquei. Eu sei que existe, no YouTube também tem, se você procurar também pela internet também, você vai encontrar. Audiobook do Harry Potter também, se você não quiser ler, né, dá pra você ouvir também. Foi o mesmo cara que gravou o The Game of Thrones, gravou também o do Harry Potter, e eu já comecei a ouvir, e é muito bom, cara. Os livros, claro, os filmes não chegam nem perto do que é o livro, mano, na profundidade que o livro chega.
Os filmes não chegam nem não chega nem perto.
Complementando a informação aí, o Estado 47 tá na Netflix, só procurar lá, hein.
Isso que eu ia falar, que eu ia mandar aqui no grupo agora perguntando se era isso.
É bom, hein.
Vamos assistir.
É isso. Então é isso, rapaziada.
Tô começando. Não, pera aí, deixa eu dar uma tosada em você aí, Jota. Começando a achar que você tá com participação nos lucros dessa empresa do audiobook aí, né? É jabá de
é o audiobook, o Telegram e o Discord. É.
Até a Júlia Rio.
Ainda não, mas em breve vai ter jabá. Então é isso, rapaziada. Fica nossas indicações dessa semana. Agradecer ao DPC 2% aí no YouTube. A gente já falou bastante aí no começo do nosso cast. O Brabo aceitou aí o convite, mano, por estar aqui.
Brabo do game.
Satisfação demais aí por ter trocado ideia com você nesses dias de hoje.
Total, mano.
Celtão, agradecer ao Celtão que fez a ponte, né? Se eu não agradecer aqui, DPC, depois ele ia falar: ah, não falou nada, que eu, porra, convidei o cara.
Ninguém me dá valor. Lucão fica reclamando aí do LeBron, e ele fez aí o draft pro time aí, pô. Tá de sacanagem, né? Importantíssimo.
Botei a panela aí, pô.
O cara trouxe todos os talentos do DPC pra gente aí gravar hoje.
Volte quando quiser.
Muito subestimado.
Pô, cara, brigadão pelo convite aí. Vou estar sempre aí, mano. Só chamar que eu apareço. Ainda mais se for pra falar do Clipper.
É.
E zoar o Lakers.
Brabo do game.
Bom, zoar o Lakers a gente já fazia bastante por aqui, então vai rolar mais convite.
Consertando. Pô, cara, tô aí, então.
Claro, agradecer mais uma vez pela participação do DPC. Quando eu conversei com ele, na hora ele topou, nem discutiu, não falou nada. Pra caramba do trampo lá, tá da hora. Faço maior questão de participar. Agradecer e fazer de novo a cobrança. Quero ver lá o vídeo do Rei hoje lá no canal dele.
Caraca, eu não acredito que o cara puxou esse papo, mano.
Caralho.
Eu não acredito. Apagar das luzes, mano.
Tá na hora de fechar mesmo, Jota. Tá
100% de aproveitamento. Vamos de novo. Tá voltando.
Que isso, cara?
Nossa, agora caralho. Vamos embora daqui, não, pelo amor de Deus.
É o profissional da palhaçada.
Valeu, próximo.
Maluco, já estão colocando a caixa, varrendo o chão, fechando o bar e a gente tá aqui ainda.
Não, eu taquei a cerveja na cara do Lucão agora, você tá maluco.
Profissional. O cara que nem bebe, quem deixou, mano?
Nós vamos criar uma playlist chamada Barzinho Trash. Quem vai ter nacional, reggaeton, pagode, axé, o que vocês quiserem. Só música ruim. O que vocês gostam, assim.
Ruim? Olha esse cara.
Olha o rei.
Esse cara.
Eu não sei onde você quer chegar com isso.
O ídolo do vai, cara.
Vai, JPlay.
O ídolo
do cara.
Porra, a gente falou assim. Pô, Skip.
O ídolo morreu, a babaca. Ali o Pipo tá morto, a babaca.
A gente falou assim, ô, oh, Sick Pense, adiciona umas músicas aí.
Tá ok.
Adiciona umas músicas aí.
O que diz essa questão aí, essa questão do tocante aí de música?
No tocante.
A gente falou assim, ô, Sick Pense.